Muito boa tarde, Sra. Presidente.
Boa tarde, está-me a ouvir bem?
Estamos sim.
Muito bem.
Em primeiro lugar, naturalmente, peço-lhe desculpa por este atraso. Tem a ver, como deve compreender, com o plenário que só agora terminou e um conjunto de deputados que estavam no plenário e que também fazem parte da comissão e que aqui vão intervir. Foi necessário fazer este compasso de espera, mas pelo qual lhe peço desculpa, obviamente.
É claro, é muito claramente compreensível. Estão perfeitamente desculpados.
Muito obrigado. Estamos só à espera que se sentem os seus deputados representantes dos diferentes grupos parlamentares para iniciarmos. Penso que estamos em condições de iniciar e, por isso, em primeiro lugar, um cumprimento a todos e a todas. Muito boa tarde. Naturalmente, também pedi desculpa aos seus deputados que já estavam cá há mais tempo por este atraso, mas, como sabem, tem a ver exatamente com o que acabei de dizer há pouco. E essa é a razão pela qual ainda não iniciamos esta audição. Esta audição é a primeira de três audições que temos a fazer nos próximos, hoje e amanhã. Hoje, ainda a partir das 15h30, previsivelmente, com o Conselho de Administração da Galp, e amanhã com a presença do Sr. Ministro do Ambiente e Ação Climática, precisamente sobre este mesmo tema, refinaria, dito de uma forma mais simples, a refinaria da Galp em Matosinhos. Portanto, é neste sentido que vamos iniciar esta audição. Esta audição foi requerida pelo Partido Socialista e compete ao Partido Socialista fazer a apresentação desse mesmo requerimento. A grelha e o modo de funcionamento é aquele que habitualmente está estabelecido para estas situações, ou seja, primeiro a apresentação do requerimento pela parte do partido, do grupo parlamentar requerente, neste caso o Partido Socialista, com uma intervenção de 3 minutos. Segue-se uma intervenção da Senhora Presidente. Uma intervenção inicial 8 a 10 minutos, portanto, dentro deste prazo e deste período de tempo, no máximo 10 minutos, e depois passaremos uma ronda de intervenções dos diferentes grupos parlamentares, sendo que para cada grupo parlamentar ou deputada não inscrita tem um período de 3 minutos para fazer essa apresentação e essas questões a levantar. No final, teremos uma resposta global, neste caso concreto, da Sra. Presidente da Câmara de Matosinhos, num total no máximo de 15 minutos. Portanto, é este o tempo que temos estabelecido para esta audição. Sem mais delongas, vamos iniciar e, nesse sentido, dou a palavra à Sra. Deputada Joana Lima, que fará a apresentação do requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Faça favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, os senhores e as senhoras deputadas. Cumprimento a Sra. Presidente da Câmara Municipal de Matosinhos, doutora Luísa Salgueiro. Senhor Presidente, quero fazer este cumprimento em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e agradeço a sua disponibilidade para nos dar os esclarecimentos que achar oportunos e que achar por bem, para tão importantes e relevantes para o esclarecimento deste dossiê, tão importante para o país, mas sobretudo tem uma importância ainda maior para a região Norte e para Matosinhos. É um assunto que colheu a preocupação do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, fazendo um requerimento, conforme já o Sr. Presidente da Comissão fez essa explicação. São três entidades que vamos ouvir. Iniciamos com esta entidade, com a Câmara Municipal de Matosinhos, com a Sra. Presidente, e depois iremos ouvir também o Conselho de Administração da Galp e o Sr. Ministro do Ambiente. E, portanto, Sra. Presidente, foi com muita surpresa e preocupação que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, no dia 21 de dezembro, teve conhecimento, através da comunicação social, da decisão da Galp de encerrar a refinaria de Lessa da Palmeira em Matosinhos. Esta é uma decisão da Galp, do foro empresarial e comercial, mas com um impacto social e económico inegável para o país e, como disse, para a região Norte, para Matosinhos e, muito particularmente grave, para os trabalhadores afetos àquela unidade industrial, cerca de 400 trabalhadores efetivos, não esquecendo o brutal impacto indireto nas empresas e trabalhadores que prestam serviços nesta cadeia de valor, que podem ascender a mais de 1 milhar. Vivemos um momento particularmente grave, uma crise pandémica que augura tempos difíceis para todos os portugueses. Fala-se já numa crise social e económica sem precedentes. Hoje, mais do que nunca, exige-se do Parlamento, do Governo, das instituições públicas, mas também das empresas e de cada cidadão, uma sensibilidade reforçada do ponto de vista social, económico, ambiental. Só assim teremos uma coesão forte no nosso país. Perante a escassez da informação e a desumanidade que significa esta decisão, conforme já também iniciei esta minha intervenção, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista considera essencial ouvir as explicações das três entidades e, sobretudo, hoje, já neste momento, ouvir as da Senhora Presidente da Câmara de Matosinhos, que, pela comunicação social, temos visto o intenso trabalho que tem feito em prol da defesa dos trabalhadores e da sua região, nomeadamente de Matosinhos, e que nós aproveitamos para saudar o trabalho que a Senhora Presidente tem feito, que temos assistido e acompanhado na comunicação social. Senhora Presidente, bem-vinda então mais uma vez à Comissão do Ambiente. Eu vou ficar-me por aqui, vou deixar as questões então para a primeira ronda e então agradeço mais uma vez a sua participação na nossa Comissão e bem-vinda novamente à sua casa, que foi durante muitos anos e que fez um trabalho muito forte também, sobretudo na área da saúde, neste Parlamento. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tenho agora a palavra ao Sr. Presidente da Câmara de Matosinhos, a quem naturalmente volto a cumprimentar e a desejar um bom ano e a saudar naturalmente a sua presença e a sua anuência ao convite que foi feito para estar presente nesta audição. Tenho a palavra, faça o favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Presidente, as senhoras e os senhores deputados. Começar por desejar a todos um bom ano. Estamos no início de mais um ano, desejar um ano bom.
Sr. Presidente, peço desculpa. É possível ligar a Câmara, faz favor?
Eu não tenho a Câmara ligada.
Tenho a Câmara de Matosinhos ligada, não a Câmara.
A minha Câmara não está ligada?
Não estamos a ver.
E agora?
Agora está quase.
Eu já tinha feito um teste e estava tudo bem.
Sr. Presidente, continuamos sem ver.
Vou tentar, não sei o que é que fiz, porque os serviços tinham-me dito que estava tudo bem. Vou fazer aqui. Diz-me aqui que um apresentador bloqueou o destaque de vídeo noutra pessoa. Foi uma outra pessoa que bloqueou, com certeza. Eu não fiz nada.
Então, não.
É o que me apresenta aqui a mensagem a dizer isso.
Estamos agora aqui em verificação se há aqui forças de bloqueio, realmente.
Todos os vistos há. E diz-me outra vez.
Agora está. Está. Desbloqueou.
Pronto, muito obrigada.
Faça o favor, então. Faça o favor.
Muito boa tarde, então. Desculpem, não foi por intenção minha. Tinha feito o teste e estava tudo bem. Quero começar por cumprimentar o Sr. Presidente, as senhoras e os senhores deputados. Desejar a todos um bom ano. Estamos em início de 2021. Desejo-me um bom trabalho. Tudo bom do ponto de vista pessoal e político para todas e para todos. Dizer que é com particular gosto que volto à Assembleia da República. Gostaria muito de voltar presencialmente para rever tantas e tantas de quem tem tantas saudades, mas o tempo não permite e, portanto, intervenho por esta via e faço com muito gosto, apesar de me estar a tentar adaptar, porque agora sou eu que não vejo ninguém aí, portanto, espero que me estejam a ver. Cumprimento todos e queria agradecer em particular ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista por ter tido a iniciativa de apresentar este requerimento que dá à Câmara de Matosinhos, através de mim, a possibilidade de defendermos a nossa posição e darmos conta das nossas preocupações. A Câmara de Matosinhos foi, eu própria tomei conhecimento da decisão da Galp de encerrar a refinaria no dia 20 de dezembro, portanto, na véspera da comunicação da decisão à CMVM e ao público, foi-me transmitida previamente. Eu tinha uma reunião agendada para o dia 21 com a administração da Galp. Começo por dizer que, anteriormente, em outubro, antes de suspender a atividade da refinaria, da fábrica da parte da refinação, a administração da Galp reuniu comigo, dando-me conta da sua intenção de suspender a atividade por um período não determinado, e ficou assente que a Galp estaria a fazer um estudo no sentido da reformulação de toda aquela unidade e que, assim que tivesse alguma decisão tomada relativamente a isso, que voltaria a reunir com a Câmara de Matosinhos. Posteriormente, fomos sabendo notícias, quer através dos sindicatos com quem sempre reunimos, quer a informação de que a monoboia tinha sido desativada, a monoboia usada no Porto Leixões, e eu tomei a iniciativa de chamar a Galp para atualizarmos a informação, uma vez que nos parecia preocupante as notícias que nos iam sendo transmitidas. Estava agendada a reunião para o dia 21. E no dia 20, primeiro o Sr. Ministro do Ambiente e depois o Sr. Engenheiro Carlos Silva, não Carlos Gomes da Silva, Carlos Silva, que é o responsável pela refinaria de Matosinhos, deu-me conhecimento dessa decisão da administração. Essa decisão surpreendeu-nos, não estávamos a contar que essa fosse a opção, entendíamos sempre que iria ser feita uma reconversão daquele equipamento. Isto porque nós estamos a falar de uma decisão com grande impacto, sobretudo em Matosinhos, do ponto de vista do emprego. A Galp tem 400, cerca de 400 trabalhadores com vínculo à empresa, mas dependem também da refinaria, ou porque prestam serviços, ou fazem empreitadas, ou porque têm negócios que se relacionam com aquela instalação, cerca de 1.000 pessoas. E para além disso, há um impacto também nas pequenas e médias empresas da envolvente, que não está quantificado, que a Câmara de Matosinhos está agora a avaliar, para termos uma rigorosa noção do que significa. Mas há algo para além disso, porque o contributo que a refinaria de Matosinhos tem para a economia da região e do país vai muito para além apenas das questões do emprego. E estamos a falar também de questões estratégicas, porque aquela refinaria abastece a indústria da região, não só em termos de petróleo, mas também de outros produtos como os aromáticos, que fornecem indústrias várias e que vamos deixar de produzir não só naquela refinaria, mas em termos nacionais, o que aumenta a nossa dependência de terceiros. São, portanto, fatores que nos preocupam, que nos levaram imediatamente a reunir, quer com o Sr. Ministro do Ambiente, quer com os trabalhadores, para percebermos de que forma é que é possível mitigar os impactos desta decisão. Começamos por prever a possibilidade de reverter a decisão e a Câmara Municipal, na sua reunião do Executivo, teve a oportunidade de chamar quer os sindicatos, quer a administração da Galp, para ouvirmos as suas posições e foi dito numa reunião pública pelo Senhor Administrador que a decisão de encerramento está fechada e é irreversível. Naturalmente que não compete à Câmara de Matosinhos tomar os atos de gestão da empresa, mas compete à Câmara de Matosinhos acautelar toda a comunidade e o impacto que esta decisão tem. Daí que tínhamos preocupações naturais que têm a ver com o destino da instalação. Do ponto de vista urbanístico, e eu queria tentar então aqui partilhar convosco alguma informação, sobretudo para os senhores deputados que não são aqui tão próximos, para percebermos do que estamos a falar. Estão a ver a apresentação?
Não, Sr. Presidente, não estamos a ver a apresentação.
Continuo sempre com problemas, então. Os
No
meus testes.
computador aparece, na imagem não. Portanto, poderá ser aqui qualquer coisa que tenha. Pode ser ali na mesa.
Assim está bem? Assim dá?
É porque realmente aparece aqui no computador, na
Bom, não,
imagem.
eu posso prescindir da apresentação. Acho que se for muito difícil, eu faço a minha
Deixa
intervenção.
ver.
Sr. Presidente, pode-me dizer o tempo que eu usei, por favor?
Usou 5 minutos. Cinco
Então,
minutos.
se for, eu posso continuar a minha intervenção sem a apresentação que tinha.
Eu creio que os senhores deputados também já têm acesso a essa mesma informação. Faça favor, senhor Presidente.
Obviamente, portanto,
Muito bem.
Para quem não conhece tão bem perceber a localização, estamos a falar de uma área. Matosinhos é um concelho
Ah,
que
não
tem
sabia.
62 quilómetros quadrados de área. Estamos a falar da refinaria de Matosinhos, numa área com 290 hectares. Eu penso que não estão a ver a mim.
Estamos. Agora estamos.
De uma área com 290 hectares, que começamos por dizer, sublinhar, que está prevista no PDM. O Plano Diretor Municipal de Matosinhos foi revisto em agosto do ano de 2019, há uma nova versão, e ali prevê apenas atividade económica e não é intenção da Câmara alterar o destino daqueles solos e, portanto, ela manter-se-á como atividade económica, por entendermos que ali deve ser realizada atividade industrial. É possível ver na apresentação que distribuí, se conseguirem perceber, que o território de Matosinhos está fortemente marcado pela presença quer do Porto de Leixões, que aí podem ver a lilás, a atividade do Porto, bem como as plataformas logísticas que lhe estão associadas. Há duas plataformas logísticas no concelho de Matosinhos, a plataforma de Gatões e a plataforma de Gonçalves. E temos previsto, nesta zona envolvente, só em Leça da Palmeira, grandes áreas de expansão e de crescimento imobiliário, designadamente a área onde atualmente está a Tertir, que tem 27 hectares, a área da Jomar, que tem 21 hectares, e a da Exponor, com 18 hectares. Tudo isto é zona de crescimento, onde é possível construir quer habitação, quer equipamento, e, portanto, não faz para nós sentido dar outro destino a esta grande parcela do território. Podem ver a grande mancha que significam estes 290 hectares no concelho de Matosinhos. Mas, quando se fala na utilização industrial, começaram a sair notícias sobre possíveis utilizações a dar legal para aquela instalação. E a nossa preocupação é de que ali possa continuar a contribuir-se para o PIB nacional, para o crescimento e desenvolvimento económico do nosso concelho e da nossa região, mas que daí não resultem atividades que tragam uma das duas consequências: ou impactos ambientais nefastos para a população ou na saúde pública. Portanto, quando se anuncia, e temos estado a ver estes dias, que a Galp adquiriu uma participação na Savaná, que tem interesses ou que tem gestão da extração e comercialização de lítio, que foi afastado o Sr. Engenheiro Carlos Gomes da Silva, que é o novo administrador. A nossa preocupação é de que a Galp possa naturalmente continuar a fazer os seus investimentos, que o Parque de Matosinhos possa continuar a ser utilizado para a transição energética com que o país está comprometido, que se utilizem os mecanismos do Fundo de Transição Justa para, tal como diz a legislação europeia, ali ser criado um ecossistema de empreendedorismo. É nisso que a Câmara Municipal de Matosinhos estará comprometida, garantindo a qualidade da saúde da nossa população, a defesa dos critérios ambientais e, naturalmente, que a Galp possa continuar a desenvolver os seus investimentos. É, sem dúvida, uma empresa central na economia portuguesa e, da parte da Câmara de Matosinhos, podem contar com a defesa intransigente dos interesses da população, com a defesa do valor estratégico que aquele equipamento tem, não só para a região, mas para o país. E disse, Sr. Presidente, penso que terminei o meu tempo e, para a intervenção inicial, penso que é suficiente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Feita esta apresentação por parte da Sra. Presidente, passamos à ronda de intervenções dos grupos parlamentares. Pela ordem de representatividade de cada um dos grupos, tenho a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Joana Lima. Faça o favor. Intervenção de 3 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento novamente a Sra. Presidente da Câmara de Matosinhos e dizer-lhe que todo este contributo que ela aqui nos trouxe, este esclarecimento cabal sobre a posição da Câmara Municipal de Matosinhos e todo o processo em si, nos deixou mais esclarecido. Dizer-lhe também que uma das questões que eu tinha para lhe colocar, era perguntar quando é que a Sra. Presidente entrou no processo, se foi no dia 21 de dezembro ou se já o tinha iniciado. A Sra. Presidente acabou por, aqui nesta sua intervenção, dizer que em outubro foi chamada dizendo-lhe que ia haver uma suspensão da atividade por período não indeterminado. E a seguir, a Sra. Presidente é que teve a iniciativa de chamar a administradora da Galp, que tinha uma reunião marcada para o dia 21, para poder esclarecer o que é que se estava a passar depois de ouvir alguns rumores. E, portanto, Sr. Presidente, relativamente à primeira pergunta que lhe ia fazer, quando é que entrou neste processo, penso que ficamos todos clarificados pela proatividade que a Câmara de Matosinhos teve relativamente a este dossiê. Outra das questões também, porque também se vê e ouve na comunicação social a questão do PDM, a questão da especulação imobiliária, a questão do que é que o PDM prevê, a Sra. Presidente também foi muito clara relativamente a esta matéria. Disse que o PDM, o que está previsto para o PDM, o que é que pretende fazer e continuar com a mesma situação em que o PDM se encontra, aliás, aprovado bem recentemente, como a Sra. Presidente aqui falou, e diz que vai ser intransigente na defesa dos de Matosinhos, dos matosinhenses e até da própria região, acrescento eu, porque essa refinaria, essa unidade tem um impacto muito grande na nossa região do Norte. Portanto, Sra. Presidente, eu penso que a Sra. Presidente foi muito clara relativamente a estas duas situações. Mas queria perguntar-lhe, também falou do lítio, e todos nós ouvimos e vimos ontem as notícias relativamente à aquisição por parte da Galp de 10% da exploração do lítio nas terras de Barroso. E eu queria lhe perguntar, Sra. Presidente, concretamente, já tem, do ponto de vista oficial, por parte da Galp ou até do Governo, alguma indicação ou alguma clarificação de que é isto que querem transformar os 290 hectares numa refinaria de lítio? Pergunto de uma forma também muito clara. E a última pergunta, Sra. Presidente, prende-se com o que a Sra. Presidente está, a Câmara Municipal de Matosinhos, está a fazer um levantamento de todas as empresas e entidades para perceber o impacto económico e social no Conselho de Matosinhos com o encerramento da Galp. Não sei se esse estudo já está concluído ou não, mas eu gostaria de, se a Sra. Presidente o entender, se ainda não tiver este estudo pronto, se quando o tiver o envia para a Comissão do Ambiente para podermos ter acesso, que eu penso que é muito importante essa situação. Portanto, Sra. Presidente, gostaria então que me respondesse a questão do lítio, qual a intenção da Galp, se tem conhecimento sobre isso, se nos pode facultar o estudo que está a levar a cabo e que eu elogio essa atitude por parte da Câmara Municipal de Matosinhos, e relativamente ao PDM, eu penso que a Sra. Presidente foi muito clara e, portanto, mais uma vez, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, eu agradeço a sua presença nesta comissão e os esclarecimentos que deu. E não sei se vou ter que me ausentar, Sr. Presidente, não sei se o Sr. Presidente, desculpe, sei só mesmo, vai decorrer também na Comissão de Saúde uma audição com a RS Norte por causa da Legionela também, que tem incidência no Conselho de Matosinhos, e eu penso que vou ter que me ausentar antes das respostas do Sr. Presidente, mas fica aqui o meu colega Nuno Fazenda, que irá ouvir
muito
e que
obrigado,
transmitirá. Senhor. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Compreendo muito bem essas dinâmicas parlamentares e compreendo bem. Bom trabalho, Sr. Deputado.
Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Álvaro Almeida, faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. E um cumprimento especial para a Sra. Presidente da Câmara Municipal de Matosinhos, Dra. Luísa Salgueiro, que é sempre bom revê-la nas lides parlamentares, se bem que agora do outro lado. Infelizmente não pode ser presencialmente, devido às circunstâncias em que vivemos, mas terá que ser assim, por esta via virtual. Sra. Presidente, eu fiquei um pouco surpreendido de ouvi-la na sua intervenção referir que se pensou em reverter esta decisão de encerramento da refinaria. Ora, eu sou suficientemente idoso para me recordar de que o encerramento da refinaria é uma questão que está em cima da mesa e é desejada pela população de Matosinhos e não só, há pelo menos duas décadas, ou mais de duas décadas, que se espera que aquela refinaria encerre, porque a refinaria tem um impacto na qualidade de vida da população, nomeadamente toda aquela população a sul da refinaria, seja em Lessa da Palmeira, seja em Matosinhos e mesmo no Porto, um impacto muito negativo nessa qualidade de vida e, portanto, é um encerramento que é desejado. E é inevitável, porque se trata de uma tecnologia e uma energia do século XX que esperamos nós para bem do ambiente, se torne rapidamente obsoleta e, portanto, mais tarde ou mais cedo, este encerramento teria que ocorrer. O que é preciso e que eu gostaria de ter ouvido referir é garantir duas coisas. Primeiro, que os trabalhadores da empresa não são aqueles que vão sofrer os custos deste encerramento. É preciso que a empresa, em cooperação com o Governo, assegure que os trabalhadores vêm os seus direitos garantidos e não são aqueles que suportam o custo do encerramento. Da parte da Câmara Municipal de Matosinhos, o que eu gostaria de ouvir é algo que a Sra. Presidente referiu, mas não me deixou totalmente esclarecido, ou pelo menos tranquilo, que é qual é o destino que vai ser dado àquele terreno. Se o encerramento da refinaria era desejado por causa do impacto na qualidade de vida dos cidadãos, a primeira questão que tem que ser garantida é que essa qualidade de vida, que vai melhorar com o encerramento da refinaria, não volta a piorar com uma atividade económica que seja poluente. E, portanto, a Sra. Presidente já disse que não tinha intenções de alterar o PDM que impõe que naquele terreno se realize atividade económica. Nada contra, é importante que haja, que se mantenha o dinamismo económico do Conselho de Matosinhos em nome de toda a região, mas é preciso garantir que essa atividade é uma atividade que não vai perpetuar o impacto negativo na qualidade de vida dos cidadãos que residem a sul daquela zona. E eu reinsisto no sul, porque quem não conhece, os ventos predominantes naquela zona são norte e, portanto, quem está a sul é que sofre as principais consequências poluentes da refinaria. E por isso, termino, Sra. Presidente, com uma questão. Se pondera, se não tiver garantias que a atividade económica em causa é uma atividade não poluente, se pondera alterar e permitir outros usos, ou se irá assegurar, e era isso que eu gostaria, que assegure aos cidadãos de Matosinhos e de toda a região que a atividade económica que se vai lá realizar é uma atividade não poluente e que não perturba a qualidade de vida dos cidadãos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado José Soeiro, faça o favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Falamos com a máscara ou sem máscara, Sr. Presidente? Sim.
Por regra, podemos falar sem máscara quando estamos a intervir. Portanto, tem obrigado. Sido essa a regra e assim se manterá, com certeza.
Muito obrigado. Queria cumprimentar também a Sra. Presidente da Câmara Municipal de Matosinhos e saudá-la e fazer algumas perguntas sobre esta situação. Nós não estamos aqui perante nenhum processo de transição energética nem nenhuma preocupação de justiça climática, porque para haver uma transição é preciso que haja um plano público. Um plano que se conheça, um plano que preveja uma transição do ponto de vista produtivo, do ponto de vista laboral, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista da própria utilização das infraestruturas, daqueles equipamentos, e a única coisa que se sabe, aparentemente, e penso que a Sra. Presidente também é essa a informação que tem, é uma decisão selvagem feita nas costas dos trabalhadores, sem comunicar aos trabalhadores, sem negociação com os trabalhadores, de encerramento da refinaria. Uma decisão covarde também no modo como foi feito. E a nós chocou-nos o modo de facto como este processo se desenvolveu, porque os argumentos ambientais que são invocados não colhem. Isto é, nós teremos uma desindustrialização em Matosinhos para haver transferência de uma parte da produção para sul e para, sem mudar padrões de produção e sem mudar padrões de consumo, nós passarmos a importar uma parte dos produtos que eram ali produzidos na refinaria. E, portanto, desindustrializa-se, aumenta-se a dependência externa, agrava-se uma crise social e económica, sem haver ganhos do ponto de vista da redução das emissões, a menos que alguém tenha dados, não sei se a Sra. Presidente, se a empresa lhe deu, ou se algum deputado aqui tem, alguém tenha dados que nos demonstrem qual é o impacto na redução das emissões com o encerramento de uma refinaria, porque o encerramento daquela refinaria em particular, por si só, sem mais, não significa redução de emissões. E, portanto, queria perguntar-lhe concretamente Se existe algum estudo, a senhora Presidente já indicou que há 400 trabalhadores com vínculo direto, há cerca de mil prestadores de serviços, trabalhadores em outsourcing ou que fazem empreitadas relacionadas com a refinaria, mais o impacto nas pequenas e médias empresas. Portanto, se há, digamos assim, alguma informação adicional desse ponto de vista. E de facto, esta questão dos terrenos é interessante porque parece que o deputado Álvaro Almeida já abriu aqui uma porta para a possibilidade de um aproveitamento de outra ordem daqueles terrenos que são certamente muito atraentes na zona onde estão instalados e que poderão dar origem a outro tipo de operações, nomeadamente operações de especulação imobiliária, que a senhora Presidente, e muito bem, já veio dizer que não apoia. E, portanto, gostava também de sublinhar isso e perguntar-lhe também sobre isso. Para nós, sei que foram aprovados já pelos órgãos municipais e, desse ponto de vista, é curioso porque penso que terão sido aprovados por unanimidade, quer uma nota de repúdio, um voto de repúdio pelo encerramento da refinaria, da refinação em Matosinhos, e um voto de solidariedade para com os trabalhadores, que creio que foram aprovados também pelo PSD. E é curioso que o PSD em Matosinhos não tenha a mesma posição que o PSD aqui no Parlamento, porque em Matosinhos votaram a favor de um repúdio e leio, a indignação e repúdio pela condução desastrosa deste processo de encerramento das operações da refinaria de Matosinhos por parte da Galp e do Governo de Portugal, num momento particularmente difícil, sem qualquer tipo de justificação que fundamente verdadeira e inequivocamente essa decisão e que evite o despedimento coletivo de centenas de trabalhadores.
Queira terminar, Sr. Deputado, faz favor.
E termino com um outro voto que também foi aprovado por unanimidade, creio eu, na Assembleia Municipal de Matosinhos, sobre a solidariedade para com os trabalhadores. Tendo em conta estes dados, Sra. Presidente, considera mesmo que se inclui, que é possível de enquadrar o que vai acontecer naqueles...
Muito obrigado, Sr. Deputado.
No fundo, para a transição justa? Estamos a falar verdadeiramente de uma transição justa?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pelo Grupo Parlamentar do PCP, Sra. Deputada Diana Ferreira, faça o favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados da Comissão e cumprimento a Sra. Presidente da Câmara Municipal de Matosinhos, a Dra. Luísa Salgueiro, e gostaria desde já de começar por dizer que, sobre esta questão que hoje estamos aqui a discutir, a posição do PCP é bastante clara, é da defesa dos postos de trabalho, é da defesa da refinaria, é da defesa da economia local e regional que vai sofrer significativamente com esta decisão e é da defesa da produção nacional e também da nossa soberania nacional, de um ponto de vista até da independência energética. Nós temos ouvido falar aqui das questões ambientais e importa aqui dizer que as questões ambientais têm sido usadas sim como uma cortina de fumo, no fundo, para esconder aqui outros interesses que possam estar por trás. Nós defendemos, naturalmente, que devem ser feitas todas as modernizações tecnológicas e deve ser feito todo o investimento na refinaria para que se mitigue, para que se minimize ao máximo todos os impactos ambientais que possam atingir naturalmente a qualidade de vida da população de Matosinhos. E esse investimento tem que ser feito e tem que ser assegurado. Agora, o que também importa aqui dizer é que nós não vamos perder a dependência que temos no ano 2021. Há um conjunto, há um caminho que tem que ser percorrido de um ponto de vista destas questões que têm sido faladas da transição energética, que não é compatível sequer com esta decisão que está objetivamente em cima da mesa. E no que se refere aos fundos para a transição justa, nós gostaríamos aqui também de dizer, como já afirmamos até, o que isto significa na prática é, no fundo, os trabalhadores têm hoje o desemprego e amanhã logo se vê. É disto que estamos na prática a falar. E ainda ontem, lembramos aqui, a Comissária Europeia confirmou em resposta a uma pergunta colocada pelo PCP, que estes dinheiros de que estamos aqui a falar serão sim atribuídos às grandes empresas e depois acabarão, no fundo, por financiar despedimentos, como nós estamos também aqui a assistir. E no que se refere a matérias ambientais e de poluição, gostaria ainda de colocar aqui também uma outra questão, que é uma coisa são, efetivamente, as emissões de CO2, as emissões dos gases de efeito de estufa, Europa, que aliás não conhecem fronteiras e que, como tal, do que estamos aqui a falar é deslocalizar esta emissão na prática e também aumentar a nossa dependência, até sabendo nós que a Repsol tem um pipeline na fronteira, na zona da Galiza, e que é a partir daí depois também que um conjunto de abastecimentos vão ser garantidos na zona norte, com os consequentes impactos ambientais que daí também advêm. Por isso, de um ponto de vista de impactos ambientais, a solução não é de todo por aqui. Além do que, há uma outra questão também que tem a ver com a nossa dependência externa, porque se em algum momento a refinaria de Sines tiver que parar por qualquer motivo, nomeadamente por manutenção, não temos uma refinaria para fazer o abastecimento do nosso país. É esta situação que está em cima da mesa, a que se junta à gravíssima situação de 1.500 trabalhadores que poderão ser atingidos pela situação de desemprego e das suas famílias, bem como os comerciantes locais, bem como os micro, pequenos e médios empresários da zona de Matosinhos e de outras zonas envolventes também no Distrito do Porto e mesmo na região norte, que sofrerão significativamente com esta decisão. E o que nós gostaríamos de perguntar, mesmo para terminar, Sr. Presidente, é efetivamente de que forma é que a Câmara Municipal de Matosinhos se vai posicionar na defesa destes postos de trabalho e também na defesa desta produção regional e desta produção nacional.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Creio que não está nenhum deputado do Grupo Parlamentar do CDS online para que possamos passar a palavra. Aproveito para saudar e cumprimentar todos os deputados que nos estão a acompanhar via web. E, sendo assim, em nome do Grupo Parlamentar do PAN, Sra. Deputada Bibiana Cunha, faça o favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Aproveitar para cumprimentar as senhoras e os senhores deputados presentes, assim como agradecer à Sra. Presidente da Câmara Municipal de Matosinhos estar aqui connosco e aproveitar também para lhe retribuir os votos de um bom ano que nos deixou, aproveitando para acrescentar que é obviamente sempre um prazer revê-la. A Sra. Presidente da Câmara conhecerá a posição do PAN, aliás, em sede da Assembleia Municipal de Matosinhos já a defendemos e levamos inclusivamente uma recomendação sobre o assunto, que de resto foi aprovada e acompanhada também pelo Partido Socialista. O assunto que nos traz aqui hoje é de facto de veras preocupante, não só para Matosinhos ou para o Distrito do Porto, mas para a região norte. Estamos a falar de uma unidade de refinaria que tem acumulado ao longo de muitos anos passivos ambientais ao nível da contaminação dos solos e ao mesmo tempo que uma decisão destas traz perdas significativas de postos de trabalho diretos e indiretos, como bem a senhora Presidente referiu, deixando-nos aqui os dados de 1.400 trabalhadores, sendo 400 deles trabalhadores diretos e ainda referindo que se encontra a Câmara Municipal a fazer um estudo sobre outros impactos e outras ligações que aqui vão ficar prejudicadas com esta decisão. Na perspectiva do PAN, uma decisão destas não se toma de um momento para o outro, de um dia para o outro, não se faz uma decisão destas a ninguém, seja na perspectiva dos trabalhadores e das respectivas famílias, seja também na perspectiva da autarquia, porque pelo que nos aqui já disse hoje, também foi apanhada de surpresa neste processo. E depois parece haver aqui da parte do Governo uma clara tentativa de desresponsabilizar a Galp neste processo, quer no que diz respeito aos trabalhadores, quer também no que diz respeito aos passivos ambientais, e não podemos concordar que seja o Fundo de Transição Justa assumir a assumir as responsabilidades da Galp. Aliás, citaria a senhora Presidente da Câmara que no dia 21 de dezembro terá dito o seguinte: temos tolerado o funcionamento da refinaria durante 50 anos, o que trouxe vantagens do ponto de vista do nosso desenvolvimento económico, mas também trouxe grandes custos do ponto de vista ambiental. Agora exigimos saber os planos de forma a garantir que não haverá outros impactos negativos ou externalidades negativas decorrentes de atividades da Galp. E, portanto, o que gostaríamos de lhe perguntar, Sra. Presidente da Câmara, é o seguinte: qual é efetivamente a estratégia da Câmara Municipal de Matosinhos em relação a este assunto, nomeadamente se tem um calendário definido e se já obteve algum feedback pela parte do Governo em relação a este assunto, até onde é que a Câmara Municipal de Matosinhos está disponível para ir neste processo? E se exigirá as devidas responsabilidades da Galp neste mesmo processo e, por fim, se concordará com a reconversão da atividade, neste caso para uma refinaria de lítio, e a estarmos a falar dessa reconversão, se também concordará a acontecer com a reconversão dos trabalhadores desta refinaria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Creio que também não há nenhum deputado do Grupo Parlamentar do PEV em linha, assim como a sua deputada não inscrita, também não está. Terminada que é, sendo assim, a intervenção dos grupos parlamentares, passo a palavra à Sra. Presidente da Câmara para fazer a intervenção final e responder, como muito bem entenderá, às questões que foram colocadas num período máximo de 15 minutos. Faça o favor, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Estão-me a ver e a ouvir?
Estamos a ouvir. A ver, não no momento.
Tenho outra vez a mensagem aqui que foi bloqueada.
Isto é mesmo força de bloqueio, sim. Já é a segunda vez, não é? Já estamos a ver, faz favor.
Muito bem.
Faz favor, Sr. Presidente.
Vou tentar ser sintética, sem deixar de responder a nenhuma das questões que tomei nota. E muito rapidamente, dizendo que entrei no processo, a Câmara entrou no processo por iniciativa da Galp, quando foi da suspensão da atividade da refinaria, em outubro, que nos veio dar conta disso. Depois foi a Câmara que chamou a Galp, porque percebeu que havia muitas notícias que davam conta de que essa suspensão poderia ter um caráter definitivo e, portanto, depois, só no dia 20 de outubro, quando a decisão já estava tomada, é que fomos chamados. Tomamos conhecimento de forma surpreendente pela decisão de encerramento. Imediatamente me dirigi ao Governo no sentido de pedir os esclarecimentos todos sobre futuros planos, de que informação dispõe o Governo e quais as decisões que possam estar em cima da mesa de conhecimento do Governo. Aguardo, portanto, essa resposta. Não tenho nenhuma posição oficial da Galp nem do Governo relativamente a isso. Devo dizer que a Galp afirmou numa reunião que tive até com o Sr. Ministro do Ambiente e com o Sr. Engenheiro Carlos Gomes da Silva, que a Galp não pretende instalar uma refinaria de lítio na refinaria de Matosinhos. A informação que tenho é no sentido negativo relativamente a essa possibilidade. Estamos a fazer vários tipos de trabalho de estudo. Um estudo em termos económicos, como já referi, sobre os impactos totais e transversais que esta decisão traz, mas também de aconselhamento com um conjunto de especialistas na área da energia, que, como compreendem, uma Câmara Municipal não dispõe de um conhecimento tão aprofundado e, portanto, estamos com a Universidade do Porto a munir-nos de informação rigorosa, técnica, especializada, científica, para nos assessorar na tomada de decisões. Não tenho nenhum estudo concluído. Assim que tiver, remeto à Assembleia da República, à Comissão, tal como foi solicitado pela Sra. Deputada Joana Lima. Quanto ao Sr. Deputado Álvaro Almeida, eu também sou, Sr. Deputado, suficientemente antiga, como foi a expressão que usou, para conhecer a reivindicação antiga da população de Matosinhos para que a refinaria encerrasse. Aliás, enquanto vereadora, já participei em tempos numa época em que essa decisão esteve em cima da mesa e depois, com o Sr. Engenheiro Ferreira de Oliveira, foram feitas novas tomadas de decisões que geraram avultuados investimentos na refinaria, Secretaria de Modernização do Equipamento para manter a refinaria em funcionamento. E eu não digo, o Sr. Deputado deve ter estado, ou eu me expliquei muito mal, o Sr. Deputado teve distraído quando disse que eu não estava preocupada com o impacto a sul. Eu estou preocupada com o impacto da Sul e em todos os pontos cardeais, do impacto que tem em termos ambientais. Por isso é que eu disse, note bem e vou repetir, que a Câmara de Matosinhos não aceitará nenhuma solução que implique impactos negativos na saúde e na qualidade ambiental e que não suportaremos as externalidades negativas das opções que venham a estar em cima da mesa. Isso não significa que nós vejamos aquele local como local propício para a especulação imobiliária, que parece que é o que o Sr. Deputado Álvaro Almeida quis trazer para a discussão. É claro que construir naquela zona em frente ao mar poderia ser muito apetecível. Por isso é que eu mostrei aqui a quantidade, os hectares disponíveis para construção na envolvente, em Lessa da Palmeira. E a nossa prioridade é que aquela localização seja para a atividade económica, é isso que está no PDM e nós não vamos mudar o PDM para servir interesses da Galp. Nós queremos que a atividade económica no concelho e na região e no país ganhe com aquilo que aconteça naquele equipamento e queremos que a refinaria seja adaptada, seja modernizada e que se cumpram duas condições: garantir os direitos dos trabalhadores, fazer com que os trabalhadores que permitiram o crescimento da Galp e a distribuição de dividendos pelos seus acionistas não venham a ser agora penalizados e as vítimas desta decisão, e garantir que a comunidade de Matosinhos e envolvente, Vila do Conde, Maia, Porto, ganhem com esta decisão. E não estamos a falar de termos incompatíveis. Da informação que nós temos, é possível transformar aquele equipamento num parque de energias, energia, mar, petroquímica reversa, de um conjunto de soluções que a Galp poderá explorar, mantendo o seu negócio e não prejudicando a envolvente. A senhora deputada Bibiana disse bem, referiu bem as declarações que eu preferi. A Câmara de Matosinhos, o município, tolerou 50 anos a presença de uma refinaria e não continuará a suportar impactos negativos na vida da população. E aquilo que conhecemos dos fundos de transição, e eu também não sei de que forma é que se garante esta transição, porque não conheço planos, tal como disse o senhor deputado José Soeiro, nós não conhecemos nenhum plano de transição, percebemos que a crise apressou esta decisão e queremos que para todos o encerramento da refinaria pode não ser ter um efeito tão negativo, se nós considerarmos que os trabalhadores podem ver os seus interesses e direitos acautelados, que se pode aproveitar esta medida para garantir melhor qualidade de vida, sustentabilidade ambiental e uma transição justa, queremos que é possível encarar isto como uma oportunidade de valorização do território e da região. Mas esse apetite para a especulação não contará com o contributo da Câmara de Matosinhos. E, portanto, quando o Sr. Deputado pergunta se eu pondero, se tiver garantias que não se trata de atividades poluentes, que possam ali ser dados outros usos, claro que sim. Claro que a Câmara de Matosinhos permitirá outros usos e até acarinhará outros usos, desde que tenha essas condições e nós não alteremos o PDE. O Sr. Deputado José Soeiro fez aqui declarações com as quais eu concordo relativamente à falta de garantias por parte da empresa. Reitero tudo aquilo que disse quanto à atitude e postura do PSD na Câmara de Matosinhos, que é muito diversa daquela que o Sr. Deputado Álvaro Almeida aqui transmitiu. O PSD tem estado ao lado dos trabalhadores e mantém a posição de repúdio à atitude que a Galp, não há tanto à decisão, mas à forma como a Galp liderou todo este processo, e respondendo, existe. Se existe algum estudo, alguma informação adicional, nós só temos a informação que está disponível publicamente e exigimos-la quer à Galp, quer ao Governo, e até o momento não tivemos nenhuma outra. Se ponderamos mudar o uso dos terrenos, não ponderamos, entendemos que deve ser dada continuidade à atividade económica, embora de acordo com os novos compromissos ambientais que o país assumiu. Se considera que é possível enquadrar isto no fundo para a transição justa, Bom, eu não sou, não é a Câmara de Matosinhos que tem que tomar essa decisão, mas para nós há algo que é decisivo. Toda qualquer nova utilização implica descontaminação de solos. Nós não podemos permitir que aquela área possa ter outro tipo de utilização sem que previamente seja realizada uma total descontaminação da área e daí poderão ser alocados fundos da transição justa. Senhora Deputada Diana Ferreira, acompanho-a, como sabe, no princípio da defesa dos trabalhadores, tem sido essa a nossa grande preocupação. Temos reiteradamente e sucessivamente reunido com os sindicatos, os dois sindicatos e com a Comissão de Trabalhadores, com a qual estamos solidários, e daí que, permitam-me, não respondi ao Sr. Deputado Álvaro Almeida quando disse reversão. Ouviu bem? Nós defendemos que devia haver uma reflexão por parte da Galp no sentido de manter partes da refinaria em atividade, designadamente o que diz respeito aos óleos e aos aromáticos, até porque se trata de produtos que não têm concorrência, não existe essa produção na região e, portanto, nós vamos ficar mais dependentes, sobretudo, do norte de Espanha, e isso para nós é desaconselhável, portanto, entendíamos que devia ser revista essa decisão. Quanto aos fundos de transição justa, eu penso que já referi, e quando me pergunta de que forma é que a Câmara se vai posicionar quanto aos postos de trabalho. Nós temos estado em reunião com, a Câmara tem acompanhado as reuniões que existem entre o Ministério do Trabalho e o Serviço de Recursos Humanos da Galp, no sentido de acautelar um plano B de resposta aos direitos dos trabalhadores, mas entendemos que a Galp pode, nas suas próprias instalações, noutras instalações, quer no novo destino que der àquele equipamento, acolher os trabalhadores que não percam o vínculo à empresa e essa é a nossa prioridade. Senhora Deputada Bibiana Cunha, que também conhece o Conselho de Matosinhos e que eu também gosto sempre de rever, pergunta-me qual é a estratégia da Câmara, eu penso que está aqui dita, garantir que aquele espaço continue a funcionar como atividade económica, que contribua para que Portugal atinja as metas em termos de sustentabilidade ambiental, que garanta a qualidade de vida, os parâmetros ambientais e a saúde pública da nossa população, não só de Matosinhos, mas envolvente. Não temos nenhum calendário definido para isso, exceto o nosso, que é de, durante este trimestre, reunir toda a informação, seja do ponto de vista dos impactos económicos, seja do ponto de vista de impactos ambientais de novas soluções. Temos até ao fim deste trimestre toda a informação recolhida para estarmos munidos de tudo o que é necessário para melhor tomarmos as nossas decisões. Não temos ainda nenhum feedback do governo relativamente às futuras ao futuro destino daquela instalação. Até onde vamos, Sr. Deputado? Eu direi que nós vamos até ao fim do mundo quando se trata de defender os interesses da nossa comunidade. Na nossa comunidade, englobando quer os trabalhadores, quer toda a população e os interesses não só de Matosinhos, eu diria que estamos para além de Matosinhos. Isto é algo que diz respeito à região e até ao país. E, portanto, quando estamos convictos das nossas posições, nós vamos até onde for preciso. Se concordo com a reconversão da atividade para reconversão para uma refinaria de lítio. Nós não temos informação sobre os impactos de uma refinaria de lítio. O que disse e repito é que se tiver impactos negativos demonstrados, nós não vamos acompanhar essa solução e não a licenciaremos. E penso que, Sr. Presidente, não consegui monitorizar o tempo que gastei, mas que respondi a todas as questões que me foram colocadas. Estou disponível caso entendam algum esclarecimento que eu tenha deixado de dar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Está perfeitamente dentro do tempo que estava estabelecido. Aliás, não atingiu o tempo máximo que estaria disponível, o que também lhe agradeço, naturalmente. Dizer, por fim, que foi um gosto tê-la aqui neste debate connosco, enquanto comissão, e agradecer-lhe mais uma vez a anuência ao presente convite e dizer-lhe, por fim, que quaisquer informações ou documentação que considere pertinente fazer envio para a Comissão, estaremos receptivos a que assim aconteça, porque naturalmente mais informação poderá munir melhor os seus deputados para avaliarem em cada um grupo parlamentar as suas decisões e as suas deliberações. Por isso, dou por terminada esta sessão, agradecendo mais uma vez ao Sr. Presidente, agradecendo a todos os presentes, àqueles que estiveram aqui fisicamente e quando nos acompanharam via web, e dizer que, de seguida, vamos iniciar, pelas 15h30, a audição com o Conselho de Administração da Galp. Muito obrigado, Sr. Presidente, e muito
Sr.
boa tarde.
Permita-me só que eu cumprimento todos, alguns dos colegas que eu vi que estavam nos gabinetes também, pessoas com quem tive o gosto de trabalhar durante muitos anos, e dizer que é sempre bom participar nos trabalhos da Assembleia da República, estarei sempre disponível e continuo sempre a acompanhá-los, e desejo a todos continuação de um bom trabalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Boa tarde. Importa-se ligar só o som e a câmara para ver se está tudo ok? Está ótimo, até já.
Thank you. faço com o requerimento. A única questão é se ele está aqui noutra reunião. Para o caso. Isso, exatamente. A partir dele, mas se eu não chegar a tempo, vou até encontrar ele. Pergunto, Sr. Presidente, se por acaso tivemos que passar alguma possibilidade, isto é, se ele não estiver ainda, podemos passar, pudesse entrar na segunda intervenção, na terceira, ou isso de todo não é possível?
Sim,
porque é assim que temos organizado, preferia que. Vamos ter dois grupos para baixo para fazer a intervenção, não é? Só que ele está ali na sala 5, pá, noutra comissão. Com? Sim, dos trabalhadores. Portanto, a ideia é que ele faça também é perguntar agora aos patrões, não é?
Já. Muito boa tarde, mais uma vez, a todos e a todas, tanto os que estão cá presentes quanto os que nos acompanham via web. Muito boa tarde aos senhores membros do Conselho de Administração da Galp, a quem aproveito para cumprimentar e saudar, e naturalmente agradecer a anuência a este convite. Creio que estão representados, portanto, da parte do Conselho de Administração da Galp, se assim não for, corrigir-me-ão. Quanto aos nomes, mas é José Carlos Silva, vogal do Conselho de Administração e membro da Comissão Executiva, Rui de Oliveira Neves, secretário da Sociedade, e Ana Bergström, Relações Públicas. É assim? Muito boa tarde e muito gosto, estamos a vê-los, a ouvir, entretanto ainda não, porque ainda não falaram, mas de qualquer forma estamos a vê-los perfeitamente e por isso penso que estamos em condições de iniciar esta audição. Esta audição, requerida pelo Partido Socialista, tem uma grelha de tempos definida em conformidade com aquilo que está estabelecido para este tipo de audições, da seguinte forma: uma primeira apresentação do requerimento por parte do Grupo Parlamentar, neste caso concreto, pelo Grupo Parlamentar Requerente, neste caso concreto, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, por um tempo estimado de 3 minutos. Depois haverá uma intervenção inicial pela entidade requerida, neste caso o Conselho de Administração da Galp, num total máximo de 10 minutos. Essa intervenção pode ser feita por um elemento, por dois ou por os três, é uma questão, digamos, de definição daquilo que é o órgão, neste caso concreto, requerido, que é o Conselho de Administração, que faz com muito bem entender essa distribuição de tempos, desde que não ultrapasse os 10 minutos que está estipulado, E depois seguir-se-á uma ronda de intervenções dos diferentes grupos parlamentares, sendo que cada grupo parlamentar tem 3 minutos para fazer essas questões e para colocar as considerações que muito bem entender. No final, há uma resposta global da entidade requerida, num total de 15 minutos. Portanto, é este as definições e as normas que estão estabelecidas, é esta a grelha de tempos, por isso penso que estamos em condições de iniciar e, sem mais demoras, assim o farei, passando a palavra ao Sr. Deputado Nuno Fazenda, que irá fazer a apresentação do requerimento em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria de começar por cumprimentar os senhores representantes do Conselho de Administração da Galp, em particular o Sr. Vogal do Conselho de Administração, o Engenheiro José Carlos Silva. Agradecer a vossa disponibilidade para estarem aqui connosco para esta audição. E esta audição prende-se com uma decisão que foi tomada pela um anúncio de uma decisão por parte da Galp a propósito de, em vésperas de Natal, em que o país foi surpreendido pelo anúncio da decisão de encerramento da refinaria de Matosinhos. E isto é um anúncio de uma decisão que tem um impacto muito significativo em centenas de famílias do Conselho de Matosinhos e também em empresas da região, e por este impacto significativo o Grupo Parlamentar do Partido Socialista decidiu colocar um requerimento para ouvir 3 entidades. O Sr. Ministro do Ambiente e Ação Climática, também a Câmara Municipal de Matosinhos, que acabámos de ouvir, e também o Conselho de Administração da Galp. E este requerimento para audição à Galp assenta em 3 fundamentos. 3 fundamentos que têm a ver com responsabilidade económica, em primeiro lugar, porque estamos a falar de uma empresa que é estratégica para o país, uma empresa que é responsável por um volume muito significativo de exportações, por emprego e que tem um impacto muito relevante na economia da região e do país. E, portanto, e particularmente a refinaria de Matosinhos tem um papel-chave também na economia da região. E esta importância económica tem subjacente o segundo fundamento, que é a responsabilidade social. Responsabilidade social para com as pessoas, com os trabalhadores, com a sociedade. E aquilo que são as notícias vindas a público é que esta decisão implicará ou afetará 1.500 trabalhadores, 400 diretamente afetos à refinaria, e que esta decisão foi tomada sem ouvir as organizações representativas dos trabalhadores, sem ser apresentado um plano de reconversão e sem ser transmitido, digamos, previamente, uma ideia de futuro, uma palavra de esperança também para aqueles trabalhadores que estão envolvidos e que deram o seu contributo na afirmação da própria empresa. Portanto, a Galp comunicou à CMVM e, ao que sabemos, nada tratou com os representantes dos trabalhadores. Ora, o ativo da Galp não é só o petróleo, as empresas... O ativo estratégico das empresas são as pessoas e, como nós não sabemos acerca do futuro dessas pessoas que trabalham na Galp, queremos saber qual vai ser a responsabilidade social da Galp neste processo que é para nós muito importante. O terceiro fundamento do requerimento tem a ver com a responsabilidade ambiental. O que é que a Galp pretende fazer no futuro relativamente à refinaria de Matosinhos? Quais são os planos para os terrenos? Ouvimos aqui a Sra. Presidente da Câmara Municipal de Matosinhos dizer que aqueles terrenos têm que ter uma dimensão de contributo ambiental e, portanto, não têm nas suas intenções que possam ser acolhidas atividades que possam ser poluentes. E, por isso, sim, queremos todos uma transição energética. Seguramente também a Galp é isso que quer fazer, mas tem que ser uma transição energética justa, uma transição energética que seja inclusiva e que, desde logo, atenda também aos trabalhadores, aos interesses da região e a tudo o que gravita à volta da Galp, que é uma empresa importante para o país, mas que esta transição energética tem que ser feita com a inclusão. E são estes 3 fundamentos, a responsabilidade económica, a social de especial importância e também a responsabilidade ambiental, que faz parte daquilo que é a política do Governo em matéria de transição ambiental. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo de seguida a palavra aos... Senhores e senhoras representantes do Conselho de Administração da Galp, para a intervenção inicial com um tempo estimado no máximo 10 minutos. Faça o favor. Não estamos a ouvir. Continuamos sem estar a ouvir. Só um minuto para ver se o problema técnico é daqui. Para já não estamos a ouvir, não. Continuamos sem ouvir. Há aqui problema técnico. Peço desculpa, estamos a tentar reparar a situação. A imagem está boa. A imagem vê-se perfeitamente.
Vamos ouvir agora?
Sim, sim, agora está. Agora está. Agora está. Muito bem. Muito obrigado. Peço desculpa por esta interrupção.
Muito obrigado.
Faça favor.
Foi do nosso lado que ficou esta deficiência. Começar por agradecer ao Sr. Presidente e aos Srs. Deputados o convite que dirigiram à Galp para esta sessão de audição que hoje aqui nos traz. Começar também por confirmar a presença e a qualidade em que estamos aqui presentes. Portanto, eu, enquanto membro do Conselho de Administração e vogal do Conselho de Administração e da Comissão Executiva, e os colegas que aqui me acompanham. Estamos certos que esta oportunidade permitirá esclarecer o contexto de uma decisão complexa e difícil relativa a uma instalação industrial que liga a Galp a Matosinhos e ao norte de Portugal há mais de 50 anos. Esta decisão foi suportada num longo e rigoroso processo de avaliação e maturação feito à luz do setor da refinação europeia e mundial, que apresenta vários desafios relevantes e que afetam a sua competitividade. Gostaria de começar por destacar os principais fatores exógenos que têm impactado e continuarão a impactar a refinação em Portugal. Uma nova e mais exigente regulação ambiental, decorrente de compromissos futuros de neutralidade carbónica. A transição energética para uma economia de baixo carbono. A previsível alteração de padrões de consumo e mobilidade. Os investimentos em refinação que estão a ter lugar na Ásia e no Médio Oriente e que se multiplicam, bem como um quadro fiscal e parafiscal desfavorável. Foi este quadro macro que levou a Galp a ter de analisar de forma aprofundada as suas opções estratégicas face aos desafios futuros da refinação. O que se espera das empresas é que sejam capazes de se adaptar aos contextos regulatórios e de mercado, dando respostas necessárias para garantir a sua resiliência e competitividade, num ecossistema cada vez mais incerto e com uma malha regulatória que, neste caso, limita de forma clara a atividade de refinação tal como a conhecíamos. Deixo apenas 5 exemplos entre as dezenas de regras a que estamos sujeitos e que foram criadas no passado recente. Desde logo, o Acordo de Paris, e que veio limitar o aumento da temperatura global abaixo dos 2 graus dos níveis pré-industriais e prosseguir esforços para atingir 1,5 graus até ao final do século. O Green Deal, que trouxe uma estratégia de crescimento assente na ambição de transformar a União Europeia numa sociedade sem emissões de gases de efeito de estufa, em termos líquidos em 2050, e que já em 2030 pretende ter 32% de energia renovável e 55% de redução de emissões de gases de efeito de estufa face a 1990, conforme anunciado na sequência do Conselho Europeu do passado dia 11 de dezembro. O roteiro nacional para a neutralidade carbónica, através do qual se pretende posicionar Portugal como um dos países com maior ambição de descarbonização da Europa. O PNEC 2030, que estipula, por exemplo, uma redução entre 45% a 55% de emissões de gases de efeito de estufa versus 2005 e a incorporação de 20% de energia renovável nos transportes. E, entre várias outras, a Diretiva das Energias Renováveis 2, REC 2, que prevê 14% de incorporação de energia renovável nos transportes até 2030 e que se estima venha a ser revista para incrementar estes objetivos a meio da presente década. Estes são os exemplos que ilustram o quadro regulatório que já apontava um caminho irreversível para o setor energético. A pandemia do Covid-19 apenas acentuou o contexto adverso para a indústria da refinação. Acelerou o decréscimo da procura de produtos petrolíferos e alterou de forma estrutural os padrões de consumo, nomeadamente na mobilidade. O impacto deste contexto foi bem visível em 2020. Matosinhos foi a quinta refinaria na Europa a anunciar o encerramento da sua atividade. É que se juntam pelo menos mais 10 refinarias na Ásia, Austrália e América do Norte. De facto, as mais recentes previsões de evolução do consumo de produtos petrolíferos na União Europeia apontam para uma redução de 19% até 2030 e de mais de 44% até 2040. Isto decorre também de um contexto de tendências de mercado que acompanham o quadro regulatório. Não podemos ignorar que, num horizonte relativamente próximo, a par de outras iniciativas, especialmente incidentes sobre mercados de combustíveis, vários países europeus, e não só, vão começar a restringir as vendas de veículos de combustão interna. No Reino Unido, Alemanha, Irlanda e Holanda, não será permitida a venda de carros novos com motor de combustão interna a partir de 2030. Em França, o limite para essa proibição está por agora em 2040. E em Portugal, como bem sabem, essa proibição pode igualmente vir a ser estabelecida este ano, de acordo com a proposta de lei que está em discussão parlamentar, preconizando o fim da comercialização de veículos ligeiros, movidos exclusivamente a combustíveis fósseis, isto a partir de 2035. Por outro lado, a capacidade de refinação na Ibéria é de 1 milhão e 800 mil barris dia, o que obriga e continuará a obrigar à exportação de parte relevante da produção nacional, importante salientar dois aspectos. Por um lado, a capacidade de refinação em Portugal, que corresponde a cerca de 20% da capacidade ibérica, embora o consumo em Portugal seja inferior a esta proporção e, por isso mesmo, aumente a pressão exportadora. Por sua vez, a exportação vai estar cada vez mais em risco à medida que a nova capacidade de refinação no Médio Oriente e no Sudoeste Asiático, de cerca de 8 milhões de barris por dia, começa a entrar no sistema, no mercado e, nessa forma, a partir já do próximo ano. Acresce que a refinaria de Matosinhos compara negativamente em termos de eficiência com as restantes refinarias ibéricas e no ranking de competitividade das refinarias na Europa encontra-se na cauda. Com tudo isto, é inevitável que esta situação se agrave. Perante este contexto, antes da tomada de decisão foram desenvolvidos diversos estudos no sentido de identificar oportunidades de otimização do aparelho refinador e em que a refinaria de Matosinhos pudesse ter um papel. A verdade é que, feitos esses estudos, não se conseguiram ultrapassar os constrangimentos de contexto económicos e de tecnologia disponível, não existindo, por isso, racionalidade económica nem estratégica para a continuação das operações de refinação em Matosinhos. Posto isto, é necessário, no quadro do processo de transformação em curso na empresa, consolidando as operações de refinação em Sines, adotar medidas para reforçar a produtividade, a eficiência e também a capacidade de adaptação do sistema refinador nacional à evolução do mercado, com vista a garantir a satisfação das necessidades de abastecimento do país. Chegados aqui, partilhar que, para além da decisão de manter um parque logístico na instalação de Matosinhos para garantia de fornecimento ao norte do país, mantemos em desenvolvimento estudos para soluções industriais que possam ser enquadradas naquele local e alinhadas com o contexto de transição energética, não tendo sido ainda, contudo, tomada qualquer decisão. Gostaria, antes de terminar, de abordar a questão mais difícil deste processo e aquela que a todos nós, a começar pela Galp, mais nos toca. As pessoas. Não tenham dúvidas de que as pessoas são, nesta matéria, a nossa principal preocupação. Nesse sentido, já realizamos a caracterização do universo dos colaboradores no âmbito de um estudo exaustivo que está em curso de forma a encontrar as melhores soluções para os 401 colaboradores afetos à refinaria de Matosinhos. Desde logo, apontando cerca de 60 colaboradores afetos à atividade de logística que continuará no site. Para os restantes, a mobilidade interna, a requalificação de competências e os quadros de reforma ou pré-reforma estão entre os cenários preferenciais em avaliação. Posso também afirmar que tomamos como primeira medida orientar os processos de contratação na empresa no sentido de desenvolver oportunidades de integração de pessoas da refinação noutras funções dentro do Grupo Galp. Isto passará por direcionar parte substancial das novas vagas deste ano para estes colaboradores. Há vários caminhos possíveis, mas independentemente daqueles que forem seguidos, gostaria de deixar bem claro que a primeira responsabilidade em relação a estes colaboradores cabe à Galp. Cada caso é um caso. As pessoas serão ouvidas e todas serão tratadas com respeito e com a dignidade que se exige. Concluo renovando os agradecimentos por este convite e colocando à disposição dos senhores deputados para as questões que entendam endereçar. Desde já, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Administrador. Vamos então passar à fase de ronda de intervenções dos diferentes grupos parlamentares, pela ordem de representatividade que é estabelecida, e nesse sentido passo a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, na voz do Sr. Deputado Hugo Carvalho. Faça o favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Conselho de Administração da Galp, na pessoa do engenheiro João Gomes Silva, agradecer os esclarecimentos que foram prestados, não obstante de entendermos que há um conjunto mais alargado de esclarecimentos que gostávamos de ver aqui respondidos. E eu começaria por duas questões que são factuais. A primeira é que a Galp é uma grande empresa no contexto empresarial português. A segunda é que o nosso país, a nossa sociedade, tem um desafio de fazer uma transição para a sustentabilidade efetiva. Nós temos que ser capazes de construir um país, uma economia mais verde e menos poluidora do nosso ambiente. E se disse que há duas questões factuais que são estas, todas elas devem ser cozidas dentro daquilo que é a responsabilidade da Galp e desta alteração que foi agora proposta. E digo isto porque, em primeiro lugar, porque gostaria de falar dos trabalhadores da Galp, com o ponto com o qual terminou esta sua intervenção, para dizer que todas as transformações que a nossa sociedade terá que experimentar têm necessariamente que ter um respeito pelas relações laborais. E essa é, em primeiro lugar, uma das nossas grandes preocupações. E neste sentido, como disse, a Galp é uma grande empresa do nosso tecido económico, mas é uma grande empresa do nosso tecido económico porque ao longo de anos, de gerações, vários portugueses, trabalhadores portugueses, deram à Galp aquilo que ela é hoje. A Galp não é hoje uma grande empresa apenas porque teve boas decisões de gestão. É uma boa empresa porque milhares de trabalhadores, ao longo de anos, deram o melhor para construir esta empresa. E, portanto, no momento em que a empresa faz opções estratégicas, e pelo aquilo que percebemos, e esta é a primeira pergunta que queria colocar, é uma opção unicamente estratégica e comercial da empresa em deslocalizar a sua atividade da refinaria de Matosinhos para Sines. E essa é a primeira questão que queria colocar. E, portanto, nesse contexto em que a empresa faz esta opção estratégica, não nos parece a nós que possa haver outra opção, senão o respeito integral da Galp para com aqueles que, ao longo de vários anos, deram a esta empresa tudo aquilo que ela hoje é. E, portanto, não obstante destas palavras finais de preocupação para com os trabalhadores, eu gostaria de saber se a decisão de fechar a refinaria de Sines foi realizada com um contacto prévio para com as entidades representativas dos trabalhadores e se já há, de facto, algum plano mais objetivo para que esses trabalhadores não tenham que enfrentar a dureza das decisões que o Conselho de Administração agora tomou. Um segundo lote de questões, essas mais ligadas a questões operacionais que levantam algumas dúvidas, eu gostaria que fosse respondido se há algum estudo sobre o impacto da pegada ecológica da centralização, ou melhor, dos custos com a distribuição a nível da pegada ecológica, seja ele feita por barco, por rodoviário, enfim, nos termos em que foi realizado, se há algum estudo sobre os acrescentos da pegada ecológica pelo facto de centralizar a atividade em Sines. E também gostaria de questionar se entende que a região norte fica, de certa forma, nas mãos de uma outra operadora ou de uma outra entidade, nomeadamente a Repsol. E se tem algum estudo sobre o impacto desta alteração da Galp no contexto económico e regional, se há algum estudo sobre o impacto que esta decisão da Galp tem no contexto regional de uma região, como nós sabemos, tem ainda algumas carências, algum rendimento per capita inferior à média nacional. E assim termino. Obrigado, Sr. Presidente, pela sua tolerância.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Continuando, pelo Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Alberto Jorge Fonseca, faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento igualmente as senhoras e senhores deputados aqui presentes e os representantes da Galp, a quem também agradeço a disponibilidade, as explicações que já nos deram e a disponibilidade para participar nesta audição. A Galp é uma empresa privada e está longe do nosso pensamento querer interferir nos atos de gestão das empresas privadas, mas não podemos deixar de ignorar a importância que a Galp tem para o país, por um lado, e, por outro, o facto do Estado ser o segundo maior acionista desta empresa. O encerramento da refinaria é uma inevitabilidade, podia ter acontecido há 30 anos, podia ser daqui a 30 anos, daqui a 5, a 10, a 2, foi agora decidido. É uma inevitabilidade com vista à descarbonização e à neutralidade carbónica para a Europa em 2050, algo que sabíamos que ia acontecer mais tarde ou mais cedo, mas independentemente disso, levanta-nos aqui algumas preocupações. Uma decisão desta natureza tem os seus prós e contras. Do lado positivo, temos o impacto tendencialmente positivo em termos ambientais, mas sobre o qual também temos algumas dúvidas, e sobre os contras, e aí não temos dúvidas, a questão dos trabalhadores e a questão económica que já lá vão. Sobre a questão ambiental, temos dúvidas sobre o impacto que isto terá, porque não sabemos que tipo de atividade se vai instalar naquele local. Aquilo que mais tem sido falado é uma refinaria de lítio. A Galp já anunciou investimentos nesta área, nunca se comprometeu com uma refinaria de lítio para aquele local. Mesmo que isso venha a acontecer, surgem também dúvidas quanto ao impacto ambiental deste tipo de atividade. Por um lado, especialistas dizem que não é viável ter uma refinaria a 150 km do local onde é feita a extração. Por outro, se a matéria-prima chegar por via marítima, tem também uma elevada pegada ecológica, pelo que o efeito positivo no ambiente poderá não ser assim tão elevado quanto aquele que se poderia julgar. Por isso, a primeira questão que vos coloco é o que é que têm a dizer sobre isto, sobre o investimento da Galp na área do lítio, sobre a eventual a possibilidade de ser instalada uma refinaria de lítio naquele local, até porque o Sr. Ministro do Ambiente já disse que é muito importante Portugal ter uma refinaria de lítio e já garantiu mesmo que Portugal o vai ter. Sobre os contras e sobre a parte que não temos dúvidas, temos a questão económica, o impacto na indústria, muitas das empresas são abastecidas por produtos que saem da refinaria. Isso vai ter uma consequência económica bastante elevada para essas empresas, não só da região, mas de todo o país. Alguns dos produtos que são feitos em Portugal vão deixar de o fazer, e aquele que é maior impacto negativo é a questão dos trabalhadores, que normalmente é o maior ativo de qualquer empresa, e aqui estamos a falar de trabalhadores altamente qualificados, por isso estamos a falar de algo que não devemos menosprezar. Em reuniões recentes que tive com representantes dos trabalhadores, eles queixaram-se de não terem qualquer informação, estão naturalmente muito apreensivos com aquilo que está a acontecer, e sobre esta matéria a primeira questão que coloco é se já reuniram com os trabalhadores e quais são as soluções. Já falou aqui em algumas soluções que têm para eles, mas se já há algum feedback, se reuniram com os trabalhadores, se há algum feedback sobre a receptividade da parte deles. Por fim, só colocar aqui mais duas questões. É também importante perceber qual foi e qual tem sido o envolvimento quer do Governo, quer da Câmara Municipal de Matosinhos sobre esta matéria, por isso pergunto-vos qual foi a primeira vez que falaram quer com o Governo, quer com a Câmara Municipal de Matosinhos sobre este assunto. E por fim, uma semana antes do anúncio do encerramento foi adjudicada a construção da extensão do quebra-mar de Matosinhos, e pergunto se há alguma interligação entre estas duas situações, o prolongamento do quebra-mar e a decisão que foi agora anunciada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pela turbulência. Pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sr. Deputado José Soeiro, faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar o Conselho de Administração, os representantes do Conselho de Administração da Galp, e por repudiar o modo selvagem como tem agido neste processo. Anunciar unilateralmente o encerramento da refinaria sem qualquer plano de transição, sem qualquer plano de reconversão produtiva e de reconversão do emprego, invocando, ainda por cima, argumentos de justiça climática, é de um grande oportunismo. Invocar os argumentos de justiça climática para legitimar moralmente despedimentos numa empresa com lucros não é, do nosso ponto de vista, aceitável. Não há nenhuma alteração que esteja anunciada do ponto de vista dos padrões de consumo e de produção. Na verdade, para enfrentarmos a crise climática, nós precisamos de mais empregos para o clima, não precisamos de mais despedimentos, e confesso que a ausência de responsabilidade social que o Conselho de Administração da Galp está a ter neste processo, na verdade, só não surpreende muito. Já tinha ficado evidente quando, em maio, este mesmo Conselho de Administração decidiu distribuir 500 milhões de euros em dividendos em plena pandemia, ao mesmo tempo que descartava trabalhadores precários. E, portanto, sobre a preocupação com as pessoas e os comportamentos de responsabilidade social, penso que eles já tinham ficado bastante explícitos nestes últimos meses. Na racionalidade dos senhores administradores, parece caber apenas a contenção de custos, a distribuição de dividendos e estratégias de acumulação que não têm precisamente em conta as pessoas. Porque falar da preocupação com as pessoas e apanhar de surpresa os trabalhadores para anunciar um encerramento sem sequer ter negociado previamente com os trabalhadores nada relativamente a este processo, estando nós hoje ainda num momento em que não reuniram com os representantes dos trabalhadores, isto é, francamente, uma postura de covardia. E se a preocupação é com as pessoas e se a preocupação é com o clima, como é que não contactaram nem negociaram com os trabalhadores? Como é que os trabalhadores nos dizem que até agora ainda não receberam nenhuma comunicação, não tiveram nenhuma reunião com o Conselho de Administração acerca deste processo? Se estão tão preocupados com o clima, como é que não há investimento na reconversão produtiva, na reconversão da tecnologia, na reconversão dos próprios empregos? Como é que apresentam este encerramento? E para utilizar uma informação que foi confirmada pela própria Presidente da Câmara Municipal de Matosinhos, sem nenhum plano de transição assinado. Francamente, acho que há um enorme desrespeito pelos trabalhadores, pelos representantes da população também de Matosinhos, e há um enorme desrespeito também pela luta importantíssima, pela luta importantíssima contra as alterações climáticas que este Conselho de Administração está a procurar usurpar de forma indecente para justificar comportamentos e decisões que podem ter uma racionalidade de gestão e de acumulação de lucros, mas que não são conduzidas por uma preocupação ambiental e climática. Gostava também de perguntar ao Conselho de Administração qual foi o grau de articulação com o Governo que tiveram relativamente a este processo, se existiram contactos com o Governo, se houve uma articulação com o Governo também relativamente a este processo. E dizer-lhes que, pela nossa parte, não só manifestamos o repúdio pelo modo como este processo está a ser conduzido, como nos oporemos ao encerramento da refinaria e manifestamos, desde já, a nossa solidariedade com a luta que os trabalhadores têm desenvolvido e com a qual estamos solidários e à qual também daremos voz.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, a Sra. Deputada Diana Ferreira. Faça o favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e cumprimento os membros do Conselho de Administração da Galp que estão nesta audição. E gostaria de abordar aqui, nestes minutos, alguns pontos. Começando até por dizer que as matérias ambientais que aqui têm sido colocadas a propósito deste mesmo tema, mas não são objetivamente do que uma cortina de fumo para esconder outros interesses. No âmbito da descarbonização, encerrar esta refinaria não terá impacto na descarbonização, porque estamos aqui a falar de uma deslocalização da produção, não estamos a falar de mais nada. E, aliás, pode até ter um efeito perverso e inverso, pelo facto de se criarem novas necessidades também de transporte pesado de mercadorias para o abastecimento da região. A transição energética, de que tanto se tem falado, não é um processo que se conclua em 2021. E durante largos anos, os combustíveis fósseis continuarão a ter um papel também na economia. E o encerramento precipitado da refinaria vai obrigar o país a conviver muitos anos com a utilização massiva de produtos refinados e menos uma refinaria para produzir. E, aliás, era importante saber como é que o Conselho de Administração da Galp pretende resolver a situação de se a refinaria de Sines tiver que parar por qualquer motivo, nem que seja pela sua manutenção, de ficarmos sem qualquer outra refinaria que possa abastecer o país e se nessa altura então é o recurso à importação, aliás passarmos a importar aquilo que neste momento estamos a produzir no nosso país. Fica o país com uma única refinaria, o que nos deixa em maior situação de dependência externa. Lembrando aqui, e com certeza que saberão, que o aeroporto do Porto é abastecido através de um pipeline com origem na refinaria de Matosinhos e que está também um pipeline da Repsol na fronteira portuguesa preparado para abastecer a região norte se concretizar este objetivo do encerramento da refinaria em Matosinhos. Naturalmente que além de todos estes impactos há um impacto que é absolutamente brutal, que é o impacto na vida de 1.500 trabalhadores, das suas famílias, que têm os seus postos de trabalho ameaçados, que têm o desemprego no seu horizonte de forma absolutamente inaceitável, que esta é uma posição que o PCP naturalmente não acompanha, já o manifestamos. Aliás, a própria Galp tem assumido reiteradamente ao longo dos anos que produz e que fornece energia de forma responsável, protegendo o ambiente, as pessoas e os ativos, que tem um compromisso assumido na política de saúde, segurança e também do ambiente. E o que se coloca aqui é o que é que mudou em relação a esta posição que a Galp tem assumido continuadamente sobre a sua forma responsável e o compromisso com o ambiente que tem assumido e que protege o ambiente também na execução da sua atividade, afinal, o que é que mudou perante estas declarações? E há aqui também algo que nós não podemos deixar de colocar, porque ao mesmo tempo que tudo isto se desenrolava, há uma demissão na Galp que nós não podemos aqui deixar de questionar o Conselho de Administração, sendo que o Presidente da Comissão Executiva, aliás, do Porto, apresentou a sua demissão de acordo com notícias que são públicas e nós temos também que perguntar ao Conselho de Administração da Galp se estes são dois assuntos que estão relacionados.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pelo Grupo Parlamentar do CDS, Sr. Deputado João Gonçalves Pereira. Faça o favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero começar por cumprimentar os representantes da Galp e dizer, ainda há pouco tivemos uma discussão no plenário sobre esta mesma matéria, e dizer que o CDS tem uma preocupação com questões de ordem económica, questões de ordem laboral, questões de ordem também social, com aquilo que é o encerramento da refinaria de Matosinhos. No entanto, ouvindo aquilo que foi a sua primeira intervenção, olhando e vendo as metas que existem no país, as metas que temos no plano europeu, à escala mundial, em termos daquilo que são as alterações climáticas, em termos daquilo que é o objetivo de atingir a descarbonização, a neutralidade carbónica, etc., por aí fora, como é evidente, vemos com bons olhos que passem a existir menos refinarias, seja em Portugal, seja noutro país qualquer, como é evidente, como eu expliquei há pouco no plenário, uma refinaria não é mais do que uma destilaria de petróleo, é isto que se trata, e que, como é evidente, isso é... São objetivos que o país deve e deve tentar atingir, como é evidente, e, portanto, tratando-se de uma refinaria, estamos a falar de uma infraestrutura que tem uma enorme intensidade carbónica. E por isso é que não nos parece ser coerente que um dia se diga que se está a defender o ambiente e que temos que investir e temos que nos mobilizar todos, sociedade, empresas, etc., por aí fora, e depois no dia seguinte se apareça a dizer não, nós defendemos uma refinaria, se calhar mais uma ou mais duas ou mais três refinarias do país, e se calhar é que era muito bom. E, portanto, nós não entramos nesse discurso, entendemos que isso é pura demagogia, mas importa, no entanto, salvaguardar aqueles que são os trabalhadores da empresa. E isso é outra coisa completamente diferente. E aí a pergunta que se coloca é saber exatamente que conversas, que negociações, que diálogo é que tem sido ou não tem sido mantido com esses mesmos trabalhadores. Até porque foi aqui dito que havia a disponibilidade de existir uma espécie de mobilidade dentro da própria empresa, importa perceber de forma clara como é que a empresa, como é que a administração irá comunicar isso aos seus trabalhadores para que eles possam ter essa mesma informação e possam perceber as oportunidades que têm. Há um fundo de transição justa que ainda hoje falei, que cabe ao Governo. O Estado português tem uma participação por forma indireta através da par pública nesta mesma empresa, na Galp, e portanto aí eu diria que tem uma responsabilidade acrescida. Agora, há fundos comunitários que estão e existem para responder ao quadro e às necessidades deste tipo de situações. E, portanto, não podemos, como é evidente, ignorar isso. Dizer também que há, evidentemente, uma tendência mundial para reduzir o número de refinarias. Isto tem a ver com aquilo que são os novos hábitos de consumo e novos comportamentos que nós só podemos saudar da parte, seja dos cidadãos, seja das empresas, como é por demais evidente, em função dessas mesmas metas. Mas dizer o seguinte, a Galp tem assistido, e agora falo já na qualidade de defesa do acionista, que o acionista é o Estado por intermédio da par pública, preocupa-me aquilo que é a perda de valor da própria empresa. Preocupa-me a perda de valor da própria Galp. E como é que a Galp se vai conseguir reencontrar para voltar a ter os padrões que tinha de valorização, tendo em conta a descapitalização que tem existido. Basta fazer um simples exercício. Recuemos uns anos atrás e vamos ver o valor de uma empresa como é o caso da EDP. Vamos ver o valor de uma empresa como é o caso da Galp. E o que nós assistimos, e hoje em dia a Galp deve valer qualquer coisa como cerca de um terço, vou já terminar, Sr. Presidente, do que vale a EDP, e portanto isto poderá nos levar a uma outra discussão, mas é importante que o Parlamento também, na defesa daquilo que é o interesse do Estado português, que a prazo possa ter esta mesma discussão também com a Galp para perceber que caminho é que está a ser gerido. Mas, portanto, não me choca que se possa terminar com esta mesma atividade, com um especial cuidado, como é evidente, e vou terminar já só com isto.
Quero terminar mesmo,
é 10 Sr. segundos mesmo. Com aquilo que é a preocupação com os trabalhadores. Deixem-me só vos dizer isto. Eu estava a ouvir, ainda hoje no debate de manhã, e agora estava a ouvir à tarde, na refinaria, e toda a gente sabe onde é que é aquela refinaria em Matosinhos. E estava-me a lembrar daquilo que era a Expo. E o que era a Expo em Lisboa? Há uma enorme oportunidade, e portanto, quando se ouvem autarcas, há uma enorme oportunidade de valorização e de requalificação de toda aquela zona. Com isso ganhava Matosinhos e toda a região do Porto. Muito obrigado pela tolerância, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do PAN, a Sra. Deputada Bibiana Cunha. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Desde já cumprimentá-lo novamente, assim cumprimentar os representantes da Galp e agradecer a disponibilidade para nos prestarem os devidos esclarecimentos. Da nossa parte, temos de facto muitos pedidos de esclarecimento e gostaria de começar pelo seguinte. Da parte da Galp, na intervenção inicial, elencaram uma série de metas ambientais a cumprir, que alegam estar na base desta decisão. E que, no nosso entendimento, face àquilo que é o histórico da Galp em matéria ambiental, não colhe, porque face a estas alegadas preocupações ambientais, não podemos deixar de perguntar se vai a Galp proceder à descontaminação dos solos, se tem um plano, o que tem feito a propósito deste mesmo assunto, e até lhes recordava aquelas que foram as declarações da Sra. Presidente da Câmara no passado dia 21 de dezembro, que foi bastante clara em relação aos prejuízos ao nível da saúde ambiental e da saúde pública da presença da Galp em Matosinhos, da presença desta refinaria. Também, face às declarações iniciais que nos prestaram, seria importante percebermos como é que então mediram a redução de emissões decorrentes do encerramento da refinaria. É que de facto, medir o consumo de combustíveis, essa parte é perceptível, o restante não foi. Depois dizer o seguinte, não há coerência no argumento, no uso deste argumento ambiental pela parte da empresa e repudiamos que se usem argumentos ambientais para justificar aquilo que a Galp não fez e, portanto, perguntamos se a Galp tem, de facto, um plano para a transição energética e qual é a calendarização deste mesmo plano. Perguntamos também se este plano passa pela dispensa de 1.400 trabalhadores, sendo que diretos são, ao que sabemos, 400. Também importa percebermos, porque gostamos sempre de ouvir a contraparte, se a Galp, a administração da Galp, considera que é aceitável a forma como procedeu com estes trabalhadores e respectivas famílias. Gostaríamos ainda de perguntar se nos podem dizer se o Governo tinha perfeito conhecimento do encerramento desta refinaria e qual foi a posição em relação a esta decisão e aos moldes, como foi comunicada, e depois algumas perguntas muito concretas, nomeadamente sobre o que se tem veiculado através dos órgãos de comunicação social. Nós sabemos que a Galp, em 2019, investiu 243 milhões de euros na atividade de refinação e, portanto, importava perceber quando é que foi tomada esta decisão e então porque estes investimentos ainda em 2019. Pretendemos também saber se a Galp vai incorporar o lítio na estratégia da empresa, se pretende adquirir lítio da mina de Boticas e se encetou negociações para fornecimento de lítio. Ainda a propósito desta mesma questão, por que motivo tem a Galp a decorrer um projeto de otimização energética na refinaria de Matosinhos, se não tem em vista uma possível reconversão? E saber, já aqui se falou do Fundo de Transição Justa, o que espera a Galp receber deste Fundo para a Transição Justa caso efetue a reconversão da refinaria de Matosinhos, a refinaria existente, para uma refinação de lítio? E, por fim, para concluir, ontem tivemos conhecimento da mudança de presidente na Galp, segundo o jornal Expresso, devia-se a tomada de decisões não satisfazer a maior parte dos interesses dos investidores da petrolífera e gostaríamos de saber se esta decisão de encerramento
muito obrigado,
da refinaria de Matosinhos tem alguma coisa a ver com o assunto. Muito obrigada,
muito obrigado, pela tolerância. Muito obrigado, Sr. Deputado. Creio que não temos ninguém em linha do grupo parlamentar do PEV, nem a Sra. Deputada não inscrita. Por isso, estão terminadas as intervenções dos grupos parlamentares. Devolvo a palavra aos senhores representantes do Conselho de Administração da Galp para uma intervenção final num tempo estimado no máximo de 15 minutos. Faça o favor, Sr. Administrador.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Presidente, muito obrigado aos senhores deputados. É uma panóplia extensa de perguntas, tentarei responder a cada uma delas. No entanto, se por alguma razão ficar alguma coisa por referir, não será obviamente intencional, e estarei disponível para prosseguir com os esclarecimentos. Começar por responder ao Sr. Deputado do Partido Socialista, e peço desculpa porque não tomei nota dos nomes e portanto, não queria fazer alguma utilização errada dos nomes, e nesse sentido, referir relativamente às pessoas que a Galp, efetivamente, coloca as pessoas no centro desta situação e, como já disse ao longo da exposição anterior, no sentido de referir que a Galp tem um diálogo aberto e permanente com as estruturas representantes dos trabalhadores. É nesse sentido que, de forma duas vezes por ano, o Presidente da Comissão Executiva da Galp tem reuniões com a Comissão de Trabalhadores e em que se fala da globalidade daquilo que são os desafios que se colocam e das medidas que estão em desenvolvimento para fazer face a esses desafios. Referir que essa a última reunião que o Presidente da Comissão Executiva realizou com a Comissão Central de Trabalhadores foi no dia 25 de novembro passado. E referiu nessa mesma reunião que estavam em curso estudos relativamente ao aparelho refinador da Galp, com vista à melhoria da sua resiliência no contexto da refinação europeia, e onde se incluía a avaliação sobre o futuro da refinaria de Matosinhos. Isto a propósito da suspensão da produção da fábrica de combustíveis que tinha acontecido nos inícios de outubro do ano passado. E, já pela segunda vez no ano, como também já foi referido por um senhor deputado, que houve paragens ao longo do ano 2020 das refinarias da Galp por quebra na procura. Em particular, nessa reunião de 25 de novembro, foi explicado aos trabalhadores o contexto desafiante do mercado em que a refinação se encontra e, em especial, aquelas refinarias com as tecnologias da refinaria de Matosinhos, refinarias de hidroquímica, com baixos níveis de conversão e que se encontram entre aquelas que estão mais expostas a contextos de margens de refinação baixos e que hoje, há vários meses, são margens de refinação negativas. Significa que estamos a importar crudo cujo produto que vendemos a seguir não paga o crudo que nós importamos. Isto de uma forma muito pragmática. Depois referir também que a Galp apenas tomou a decisão de continuar a atividade de refinação em Matosinhos. E agora há todo um processo complexo e longo de implementação que está a ser desenvolvido e no âmbito do qual as estruturas representativas dos trabalhadores terão naturalmente a sua participação, aliás, como está previsto na legislação. E a esse respeito, referir que, deixar claro que a Galp é uma empresa responsável e que cumpre com aquilo que são as suas obrigações. Relativamente ao tema do impacto económico e social para esta decisão. Na verdade, a esse respeito, o que pretendo dizer é que a Galp fez uma rigorosa avaliação dos diversos fatores económicos e sociais que foram naturalmente ponderados em todo o processo. Depois, referindo-me à questão das emissões e do impacto do fecho da refinaria de Matosinhos no nível de emissões de CO2, e digamos, alguma confusão que existe de se retirar do sistema uma refinaria que corresponde a cerca de 30% da capacidade instalada no país e, digamos, ter como resultado que as emissões vão crescer porque vai ser preciso transportar produto de Sines para Matosinhos e isso, no balanço global, traduzir-se-á num agravamento. Bom, deixar claro que não será esse o caso. Não há alteração do impacto a nível do transporte de combustíveis de Sines para Matosinhos. E, aliás, a esse respeito é muito simples de se compreender. As refinarias de Sines e Matosinhos têm trabalhado de forma integrada e há uma troca de correntes processuais através do transporte marítimo e que deixará de haver esse transporte de correntes processuais para passar a ser de produto de Sines para Matosinhos. E, portanto, o estudo que temos revela uma neutralidade a esse respeito. Portanto, em termos de impacto direto nas emissões, dizer que o descomissionamento da refinaria de Matosinhos permitirá uma efetiva redução de 900 mil toneladas de emissões de CO2 por ano, em termos de scope 1 e 2. E isto é factual, sendo que este corte de 900 mil toneladas de CO2 é o equivalente a cerca de 5% das emissões de produção de energia em Portugal. E estes dados constam do relatório da APA de 2018. Esta redução considera já um novo modelo de funcionamento do sistema refinador nacional, resultando deste processo, nomeadamente contemplando o parque logístico de Matosinhos. Passando agora ainda a resposta ao seu deputado do Partido Socialista, no que diz respeito a impactos nos clientes e em particular na região norte, dizer que a Galp está empenhada em garantir a continuidade do abastecimento e fornecimento de combustíveis, bem como em continuar a fornecer os demais produtos que hoje comercializa. Para isso, está já a trabalhar junto dos seus clientes para executar as ações adequadas que garantam essa continuidade, em linha com as condições proporcionadas pelo mercado e salvaguardando assim as necessidades e os padrões de consumo. É uma clara posição de que estaremos presentes no mercado. Mas deixar também claro que já hoje o mercado é um mercado aberto. E como mercado aberto que é, há importações de combustíveis para Portugal, senhores deputados. E, portanto, isto significa que não é só a produção da Galp que é comercializada na rede comercial dos diferentes operadores que hoje estão no mercado. Passando agora, se me permitem, a resposta ao senhor deputado do Partido Social Democrata. Quando existem dúvidas sobre se a Galp colocou ou não os trabalhadores a par deste processo, de facto, a decisão é uma decisão do Conselho de Administração. Mas isto não significa que, tal como já disse anteriormente, que os trabalhadores não tenham informação. Os trabalhadores, ao longo, até pela forma como nós interagimos internamente, de uma forma aberta, de uma forma colaborativa, de uma forma que partilhamos informação, que damos acesso a ações de formação, especificamente na área da transição energética, daquilo que são os desafios que se colocam às empresas de energia. Portanto, as nossas equipas estão e fazem parte das soluções e dos estudos que nós desenvolvemos. A esse respeito, referindo-me agora à cronologia da decisão, esta é uma decisão que foi tomada no Conselho de Administração de 18 de dezembro. E digamos, sendo a Galp uma empresa cotada, cumpre com aquilo que são as regras impostas pelo mercado de capitais. E as regras impostas pelo mercado de capitais referem que, no primeiro dia útil seguinte à tomada de uma decisão relevante, que obriga a comunicação ao mercado, ela deve ser colocada na abertura do mercado. Ora, o primeiro dia útil seguinte à decisão do Conselho de Administração da Galp foi o dia 21 de dezembro. E nesse dia, pelas 9 da manhã, reuniu a Galp, o Conselho de Administração da Galp, os seus representantes, com a Comissão de Trabalhadores da Galp, para partilhar aquilo que tinha sido a decisão do Conselho de Administração. E, nesse sentido, foi dada continuidade também aos contactos, já na semana seguinte, a 29 de dezembro, durante a manhã, ainda antes da sessão pública que ocorreu nesse dia na Câmara Municipal de Matosinhos e na qual eu também estive a participar, houve uma nova reunião com a Comissão de Trabalhadores. Referi também que hoje já está em curso o plano para o desenvolvimento das ações junto dos colaboradores e que se inicia já nos próximos dias através de contactos com todos os colaboradores da refinaria de Matosinhos. O calendário dos contactos com os colaboradores, Comissão de Trabalhadores e Sindicatos prevê o agendamento de várias reuniões que ocorrerão já a partir da próxima semana. Passaria agora a responder ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda. Há uma pergunta muito, muito direta que é: qual o grau de articulação da Galp com o Governo? O Sr. Deputado, deixar de uma forma clara que articulação nenhuma, zero. Porque as decisões da Galp são tomadas no âmbito dos seus órgãos. E os órgãos para tomar a decisão, que é o Conselho de Administração. Aquilo que a Galp fez, num respeito por uma relação institucional que deve de prevalecer, foi, no dia da tomada de decisão, foi comunicado ao Governo a decisão do Conselho de Administração. Depois, referir também relativamente às pessoas que a opinião que o Sr. Deputado veicula é a sua opinião, não corresponde àquilo que temos feito, que fazemos e que vamos fazer no contexto das relações com as pessoas e de encontrar soluções para cada caso dos 401 trabalhadores que estão envolvidos neste tema. Passaria agora, se me permitissem, resposta à senhora deputada do Partido Comunista Português. Como eu já referi nesta nossa conversa, o balanço ambiental, fruto do encerramento da refinaria de Matosinhos, e o abastecimento do mercado do norte do país, através da produção realizada na refinaria de Sines, não é afetado. Além do mais, aquilo que é a capacidade de produção da refinaria de Sines, ela não vai ser incrementada. E, portanto, é aquilo que já está hoje no balanço de massas, já é aquilo que será o futuro em termos produtivos da nossa refinaria de Sines. Depois a senhora deputada colocou uma questão relativamente ao risco, à segurança de abastecimento ao país, uma vez que passaremos a ter uma só refinaria. Bom, uma unidade de refinação é composta por várias unidades e, portanto, admitindo um cenário e que esses cenários são estudados também no âmbito da nossa atividade, que existe um evento catastrófico e que toda a refinaria de Sines deixará de estar disponível, obviamente que isso também tem a ver com o tempo de indisponibilidade, aquilo que será o seu impacto. E, portanto, numa primeira medida, dizer que para isso existem as reservas estratégicas, para que durante um período de sensivelmente 90 dias, que hoje será mais porque o mercado está com uma procura muito inferior aos níveis que estão correspondentes às reservas estratégicas de 90 dias, há uma cobertura para fazer face a isso. Ainda assim, vamos supor que será mais de 90 dias. E, de facto, a oferta de produtos petrolíferos no mercado internacional dá a garantia de poder recorrer a esse mercado e encontrar as soluções adequadas. Que, volto a dizer, é um cenário de muita baixa probabilidade. Depois, também esclarecer relativamente ao pipeline que liga a refinaria de Matosinhos ao aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto. Esse pipeline será mantido. Portanto, o abastecimento ao aeroporto de Francisco Sá Carneiro continuará a ser realizado. Portanto, não há nenhuma disrupção a esse respeito. Referir agora uma preocupação relativamente àquilo que é o impacto nos trabalhadores, nas pessoas, não só da Galp, mas naquilo que são as empresas que prestam serviços à Galp. Referir, mais uma vez, que aquilo que é o número de pessoas impactadas por esta decisão, na Galp são 401 pessoas e a nível dos prestadores de serviço, em média, entre 400 a 420 pessoas. Não é um número estático, é um número dinâmico, mas andará nesta proporção. Nesse capítulo, referir que a grande preocupação é criar condições para que, ao longo do tempo que vai decorrer para transformar a refinaria de Matosinhos num parque logístico e que passa por uma atividade longa, nunca inferior a 3 anos, e que irá começar pelo descomissionamento e a que seguirá o desmantelamento e a descontaminação de solos, vai exigir a participação de um número elevado, considerável, de trabalhadores. Quiçá até mais do que aqueles que estamos a referir neste momento. E, portanto, isso é um período suficientemente longo para permitir que a própria economia crie condições para se ajustar e criar alternativas e perspectivas de continuidade para todos. Por fim, referir...
Peço desculpa, Sr. Ministro, eu peço desculpa, mas terá mesmo que terminar, se não se importa, porque já está ultrapassado o tempo. Muito obrigado.
Muito obrigado. Termino com uma referência que foi referida várias vezes pelos seus deputados e que tem a ver com a resignação que foi apresentada pelo meu colega Carlos Gomes da Silva na qualidade de Presidente da Comissão Executiva da Galp Energia. Trata-se de uma decisão pessoal do engenheiro Carlos Gomes da Silva e, como devem compreender, não vou fazer qualquer comentário. É uma decisão pessoal. Muito obrigado, Sr. Presidente. Fico ao dispor, pedindo desculpas por eventualmente ter deixado...
Muito obrigado, Sr. Administrador. Desculpe. Sim, sim.
Peço desculpa, Sr. Presidente. É só uma questão. Eu penso que numa das respostas do Conselho de Administração foi referido um levantamento ou uma análise feita por parte do Conselho de Administração sobre um conjunto de impactos económicos e sociais. Penso eu que não percebi mal a resposta. Eu não penso que esse documento ou essa análise não será pública. Eu penso que poderia ser importante à Assembleia da República ter acesso a esses elementos. Se houver alguma reserva desses elementos, mantermos nós também a devida reserva. Se é que eu percebi bem a resposta que foi dada pelo senhor administrador várias intervenções, às intervenções que foram aqui dadas.
Muito bem.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Acompanhando o pedido que aqui foi feito, eu penso que a Galp deve ter algum estudo, um levantamento daquilo que é o impacto, do seu ponto de vista ambiental, daquela mesma refinaria. Era importante que esses elementos também fossem do conhecimento do Parlamento, portanto, elementos que a Administração entenda como relevantes de todo este processo, eu penso que era útil que pudessem fazer chegar ao Parlamento.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, o Sr. Administrador começou por dizer na sua intervenção que eram muitas questões e porventura não irei responder a todas. Eu fiz globalmente, genericamente, 4 questões, só foi respondido a uma. Se me autorizasse, ia repetir as outras 3, serão de resposta muito breve, dando a oportunidade de responder. Uma tinha a ver com o envolvimento do Governo e da Câmara Municipal quando falaram pela primeira vez. O Sr. Administrador disse...
Sr. Deputado, eu creio que isso se calhar aconteceu com vários deputados, não? É. Não, não está previsto e com certeza, digo eu, pode ser, portanto, aliás, a sua questão pode ser igual a de muitos outros deputados em conformidade com as respostas que foram apresentadas, não é? Mas forem questões muito práticas e muito concretas, de resposta rápida, que queiram colocar, façam favor, se o Conselho de Administração estiver disponível, assim o fará.
Sim.
Não há propriamente um acréscimo de tempo, não é? Só estou a dizer, se houver alguma questão que achem pertinente e que não foi respondida, muito rapidamente chamará a atenção e o seu administrador responderá, se assim entender, obviamente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não é nenhuma consideração política, é só mesmo repetir as perguntas, são 30 segundos. A primeira, eu perguntei que era importante perceber o envolvimento do Governo quando falaram pela primeira vez com o Governo, portanto, há pouco disse que no dia que tomaram a decisão comunicaram ao Governo, mas não quer dizer que não tenham falado antes com o Governo. Portanto, a pergunta que recoloco é quando falaram a primeira vez com o Governo. A segunda questão é, uma semana antes do vosso anúncio foi adjudicada a extensão do quebra-mar de Matosinhos, se isso teve peso na vossa decisão. E uma terceira questão é o que é que tem a dizer sobre o investimento que fizeram recentemente no lítio e a possibilidade de ser instalada uma refinaria de lítio naquele local. Obrigado,
Sr. Presidente. Está percebido. Mais algum Sr. Deputado quer reforçar alguma questão que não tivesse sido colocada, que não tivesse sido respondida? Muito rapidamente e sinteticamente, de uma forma objetiva, se o Sr. Administrador entender por bem responder, assim o fará.
Muito em concreto, eu fiz mais uma abordagem genérica e não tanto questões em concreto, mas as questões ambientais, como é evidente, e do impacto, já solicitei elementos. Queria só aproveitar para solicitar também elementos relativamente à alternativa de uma potencial refinaria de lítio, que impacto ao nível daquilo que é as emissões, o impacto no clima, precisamente em termos ambientais, de uma unidade e numa infraestrutura desse tipo.
Está percebido, Sr. Deputado. Muito obrigado. Sr. Administrador, não sei se ainda nos está a ouvir, penso que sim.
Está a ouvir? Penso que sim.
Sim, com certeza. Sim.
Com certeza. Pedia-lhe, se fosse possível, responder às questões que foram levantadas de uma forma muito objetiva e sintética e rápida, já agora, peço-lhe esse favor. E, por outro lado, toda a documentação que aqui foi invocada pelos seus deputados, se for possível enviar-nos essa mesma documentação para a Comissão, saber se existe, por um lado, obviamente, e se existir, se nos envia toda a documentação que acho pertinente para poder ser feita uma avaliação mais objetiva, mais concretizada pela parte dos grupos parlamentares. Também agradecemos.
Com certeza, Sr. Presidente. Muito obrigado. Começar a dizer que toda a documentação que não constitua caráter comercial sensível será remetida e será dado o acesso à mesma. Depois, falar de coisas muito, muito práticas e de resposta curta. O quebra-mar do terminal de Leixões é uma obra, um investimento do âmbito da APDL e com a qual nós não temos qualquer intervenção na decisão nem no processo. Relativamente à questão de quantas vezes falaram com o Governo e com a Câmara Municipal de Matosinhos, Sr. Deputado, eu com o Governo não tenho a referência de outras conversas para além daquela que eu referi, da informação que foi a comunicação da decisão do dia 18 de dezembro. Já no que diz respeito à Câmara Municipal de Matosinhos, pela proximidade, envolvimento que temos com a comunidade e, sobretudo com o município, tivemos reuniões que aconteceram ao longo de 2020, nomeadamente para explicar aquilo que estava a acontecer em função dos efeitos da quebra da procura provocados pela pandemia e que levaram a que a refinaria de Matosinhos tivesse dois períodos de suspensão de produção, de abril a julho de 2020 e depois de outubro até 30 de dezembro também de 2020, que também esteve com as operações suspensas. E, portanto, nesse contexto, reuni com a senhora Presidente da Câmara Municipal de Matosinhos na primavera e depois já no final de setembro e princípios de outubro. Relativamente à questão da refinaria de lítio, do lítio, neste momento, e tal como já afirmamos em outras ocasiões, não temos qualquer projeto concreto para além do parque logístico. Estamos a desenvolver estudos enquadrados no âmbito da transição energética e sustentabilidade ambiental. Estamos a avaliar oportunidades, onde se incluem a cadeia de valor das baterias, também do hidrogênio verde, já agora, permitam-me que faça essa referência, porque tem estado de fora desta conversa, mas é de facto um tema central e um tema importante no âmbito da transição energética. E portanto, referir que aquilo que se ontem nas notícias, respeito a uma das oportunidades que estamos a desenvolver para a cadeia de valor das baterias em Portugal, mas é um projeto que ainda está em estudo. Apenas deixar essa clareza em termos de esclarecimento do Estado.
Muito obrigado, Sr. Administrador. Só queria fazer uma referência em relação à documentação que foi invocada ou qualquer tipo de informação. Não se trata do caso de ser matéria sensível ou não, que trata-se de ser matéria que é pública, que é do conhecimento, ou que pode ser do conhecimento público, não propriamente de matéria interna da empresa, e que é importante referir e referenciar sobre situações que possam ser importantes neste contexto. E matéria, obviamente, que, sendo importante para a análise da questão, possa ser enviada para melhor informar os deputados e ou as considerações que possam ter. Portanto, é toda a matéria que possa existir que, na realidade, se considera importante para o caso que estamos a discutir em concreto.
Obrigada, Sr. Presidente. A questão que se coloca é, até para análise e conhecimento da situação da Assembleia da República, que é um órgão de soberania, mesmo havendo informação que possa de alguma forma ser mais sensível e ao qual nós teremos que manter em reserva, ela pode ser enviada e nós mantemos em reserva essa mesma informação. Não a vamos naturalmente divulgar. O que nós achamos é que todas as informações sobre este processo, naturalmente que a administração da Galp tenha, são importantes para nós podermos aprofundar o conhecimento da Assembleia da República, dos grupos parlamentares sobre o assunto, havendo indicação, como já houve até em outros processos, noutras comissões, de que a informação tem obrigatoriamente que ser reservada por respeito, naturalmente, a mecanismos e à própria empresa, não é? Das várias empresas, quando há informação reservada, os grupos parlamentares não a divulgam, retêm a informação que têm a reter para a sua análise da situação e nada mais.
Muito bem. Não sei se nos fizemos entender, Sr. Administrador, creio que sim, e mais uma vez reiterar os cumprimentos que apresentei e a disponibilidade para estar presente nesta audição e muito obrigado por essa mesma participação. Até uma próxima. Muito boa tarde.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados. Boa continuação dos trabalhos. Boa tarde.
Sim.
Peço desculpa. É sobre, embora seja ainda sobre a Galp, não tem diretamente a ver com o Conselho de Administração que estivemos aqui a ouvir, mas o Grupo Parlamentar do PCP entregou um requerimento para ouvir a Comissão de Trabalhadores e para ouvir também a FIEC e Metal. O que nós solicitamos é que esse requerimento seja agendado para a próxima reunião, para que possa ser discutido e votado, para aprofundarmos o conhecimento também sobre o assunto.
Com certeza, já temos conhecimento disso, já recebemos essa informação e naturalmente iremos colocar no próximo. Agora, não lhe posso dizer ao momento quando é que será a próxima reunião ordinária. Queria lembrar que amanhã temos a audição sobre esta mesma matéria com o Sr. Ministro, pelas 13 horas, creio que está agendada para a sala.
6. Se houver alteração, serão informados, mas em princípio será na sala 6. E às 14 horas, a audição com o Sr. Secretário de Estado sobre um outro tema, que é a Quinta da Rocha, no Alvor. Muito boa tarde, muito obrigado pela vossa presença.